Obrigado, irmão Nevo. Vamos permanecer de pé por um momento para orarmos e inclinemos nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, a Ti damos louvor por tudo que nossos olhos têm visto e nossos ouvidos têm ouvido. E nós Te agradecemos, Senhor, porque hoje sabemos que Tu és o mesmo grande Deus Jeová que sempre tens sido e Tu sempre serás. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo, quem tornou possível podermos estar de volta no companheirismo divino contigo outra vez, através do derramamento do Seu sangue inocente, que através da propiciação daquele sangue, agora somos filhos e filhas de Deus. Ainda não se há manifestado o que seremos no fim, mas sabemos que seremos como Ele, pois nós o veremos como Ele é. E Pai, isto é totalmente suficiente para nós, contanto que sejamos como Ele, de pé na forma de Sua imagem. E agora, Pai, nós não queremos estar conformados nesta hora com as coisas do mundo, mas ser transformados pela renovação do nosso espírito, através do Espírito Santo. Que Ele possa vir e tomar nossas vidas em Seu próprio cuidado, e que nos dirija e nos guie para os dias que nos restarem sobre a terra, e magnifique Seu grande nome. Nós Te agradecemos por todas estas coisas, e com expectações, nós esperamos Tua visita conosco nesta noite, enquanto nos reunimos agora, e estamos crendo que Tu nos encontrarás como Tu prometeste. No nome de Jesus Cristo, amém. Sentem-se. Creio que foi Davi quem disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sem dúvida estamos muito agradecidos por estarmos aqui esta noite e sentimos que é um privilégio ter esta grande oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estou fazendo algumas fitas, então eu acabei de olhar para o quarto para ver se os irmãos estavam preparando as fitas. Está ligado agora. As fitas estão rodando. Está bem. Este propósito para isto é, eu prometi que as mensagens seriam enviadas, seriam gravadas aqui no tabernáculo. Agora nós estamos... Gostaria de dizer algo a respeito desta manhã. Hoje, logo após o meio-dia, ou melhor, quando estávamos terminando a reunião desta manhã, algo aconteceu que talvez alguns de vocês não estavam aqui e não ouviram sobre isto. Eu estava concluindo o culto e eu, falando da plataforma aqui, observando um irmão aqui de pé, cumprimentando as pessoas com um aperto de mão, pelo nome de irmão Wei, como o chamamos aqui. Sua esposa é uma ótima enfermeira formada. E o irmão Wei é um dos servos de Deus, e ele também tem o seu trabalho secular, mas tem um chamado em seu coração faz anos para o campo da obra missionária. Ele sentiu dirigido que Deus deveria trazê-lo aqui e esperar neste posto aqui até receber novas ordens para seguir em frente, no campo. Há poucos dias atrás, falando com ele e tendo uma pequena entrevista com ele e sua esposa, e nesta manhã, quando fazia a minha confissão de ter um complexo, eu me referi também ao irmão Wei por ter um complexo, o que certamente é normal entre todas as pessoas. E um momento após aquilo, o irmão Wei foi atingido por um ataque cardíaco e caiu morto no chão. Eu vi sua esposa e eu observei, eu já estive ao redor de muitas pessoas que estavam morrendo, e eu não tenho de dizer isto. Eu gosto de me jactanciar em Jesus Cristo, seu poder. Mas desta vez, eu penso que nós nunca deveríamos nos jactanciar nele em hipótese alguma por algo que ele não fez. Mas tenho visto a Jesus Cristo levantar os mortos, muitas vezes, infalível, com médicos examinando para provar. Por exemplo, em Connecticut, recentemente, em uma reunião, assentados em um grande, ou velho, algum tipo de auditório famoso, havia um tal de Dr. Barton, um doutor cristão na plataforma comigo, um médico. E havia uma ótima e conhecida mulher cristã, amável. Era uma mulher rica. Ela estava sentada como que à minha esquerda, E eu chamei a fila de oração e observei que a mulher, repentinamente, quando qualquer um, seu coração para, você pode fechar seus olhos, mas quando você tem um colapso para morrer, quando seu coração para, realmente seus globos oculares viram para trás e a parte branca de seus olhos se projeta. E eu observei quando ela começou a cair. E rapidamente eles chamaram o médico e ele correu até ela para tomar seu pulso e balançou sua cabeça, colocou sua mão sobre ela e seu ouvido no seu coração. E ela havia morrido. Ela estava caída no chão e sua filha gritando, o que interrompeu a reunião. Eu continuei porque eu não tinha nenhuma palavra do Senhor para a mulher e eu continuei. Eles disseram algo a respeito de chamar o irmão Branham. E eles disseram, nós não queremos chamá-lo na fila de oração porque ele está sob o discernimento. E eles disseram, traga o pequeno Branham, que era Billy. E Billy, sendo que se tratava de uma mulher morta, ele não queria ir. Você sabe, as pessoas ficam desconfiadas de alguém que está morto. Aquilo é simplesmente uma casca. Não há nada ali. Isso, as pessoas pensam de um modo estranho. Aquilo, a pessoa não está ali. Elas mesmas, elas têm se ido. E então ele estava com medo de ir perto da mulher, porque ela estava morta. E então, imediatamente, o Espírito Santo falou comigo. Eu virei para o lado, desci as escadas e fui até onde ela estava. E logo que comecei a ir para onde ela estava, o Espírito Santo falou comigo. E eu disse, Maria! Sim, irmão Branham. Ela estava boa. E ela nunca nos havia visto antes. E foi o primeiro caso a acontecer em uma reunião. Então, em Shawano, recentemente, no último, mais ou menos 4 anos atrás, ou 5, eu estava falando uma noite na fábrica de armas, e havia uma grande multidão de pessoas, e um ancião de uns 80 anos, eu creio, e sua amável esposa, eles eram luteranos pela fé, iam àquela grande e famosa igreja luterana lá, eu me esqueci do nome agora, é o maior ajuntamento luterano na América, em um só ajuntamento de membros da igreja. E é um grande campo para os luteranos. E enquanto eu estava falando, eu observei o companheiro, a cabeça foi para trás assim, e suas mãos caíram, e ele caiu para frente, morto, na cadeira. E sua esposa começou a gritar, e ela gritava, alguém me ajude, alguém me ajude. E eu olhei, eu disse, simplesmente fiquem todos assentados, estejam quietos. Eu esperei para que o Senhor me desse uma palavra. Satanás, eu estava me preparando para fazer a chamada de altar. E é aí quando ele deseja se mostrar. Então, você já observou que quando você começa a fazer a chamada de altar, até mesmo os nenezinhos começam a gritar e coisas assim? Isto é Satanás. Você que é espiritual compreende. Então o Senhor me deu o seu nome, eu o chamei, e ele voltou à vida na mesma hora. E esta manhã, quando eu estava virando, vem, e eu já vi muitas vezes o Senhor Jesus trazer de volta os mortos. O pequeno bebê no México morreu às 9 horas daquela manhã, e isto foi entre 10 e 11 horas daquela noite, quando ele recebeu a vida de volta. E este é um testemunho verdadeiro, com médicos testemunhando isto. Vem. Que o bebê havia morrido em seu consultório às 9 horas naquela manhã. Eu penso que foi pneumonia. E o bebê está vivendo hoje, até onde eu sei. E aquilo foi ante, que coisa, 30, 40 mil pessoas. E então, nesta manhã, eu vi o nosso irmão Wei, como ele está assentado. Ele estava assentado bem aqui agora. Mas quando ele estava assentado em algum lugar aqui, ele estava de pé e estávamos cantando e... Glória, glória, aleluia, e cumprimentando uns aos outros. Eu observei quando isto o atingiu, e sua cabeça foi para trás. Ele, irmão Wei, não é dado a coisas como desmaiar ou coisas assim. E ele, eu o vi caindo para trás. E eu vi sua esposa, a qual é uma enfermeira formada, verificar seu pulso. E ela gritou, tinha se ido. E então eu creio que foi a irmã Nash, uma senhora aqui, uma irmã de cor que frequenta a igreja. Alguns deles começaram a correr para a frente, e agora ela, a senhora Wei, continuou a fazer sinal para mim vir através da plataforma. E eu disse, todos fiquem quietos, fiquem em seus lugares, nunca se agitem em situações como esta, estão vendo? É isto que Satanás deseja fazer. Simplesmente espere e veja o que ele diz. Se é alguém se mudando para a glória, bem, um dia nós temos de ir. E não há nenhum lugar melhor do que na igreja. Então vem na casa do Senhor. Assim, então, mas o homem estava virado para trás. Eu pensei que talvez alguma coisa tivesse, ele tivesse desmaiado ou algo tivesse acontecido a ele naquela maneira. Mas quando eu olhei, é sua cabeça virada para um lado, assim, e mostrando a parte de dentro, a parte inferior de seus olhos, para fora. Você não pode fechar, você não pode colocar seus olhos naquela condição. É a parada cardíaca que faz aquilo. E eu passei por isto e ele... Lá havia alguém, pessoa gentil, tinha colocado algo para sua cabeça encostar. E lá estavam seus pés, mãos e tudo mais, sem mover. Isto parou. Sua face estava tão escura quanto o meu paletó, preto avermelhado, e seus olhos voltados para trás. E eu conheço ataques cardíacos. E eu sei o que eles fazem e como eles ficam. Qualquer outra pessoa que já viu isto. Então eu coloquei minha mão sobre seu pulso. E havia tanto pulso quanto há nesta mesa. Nada. Aqui está sua esposa, uma enfermeira formada, a qual havia examinado seu pulso. Não havia nenhum pulso ali. Então, outro dia, enquanto eu estava com o irmão Wei em um discernimento aqui, eu vi que ele tinha um sopro em seu coração, de qualquer forma. Assim, então, eu pensei, é isto. Então, eu coloquei minhas mãos sobre ele. Eu disse, querido Deus... Eu peço, no nome de Jesus Cristo, a alma de meu irmão, sua vida de volta outra vez. E o Senhor Jeová sabe, e sua Bíblia aqui ante mim, eu senti que, quando eu tinha minha mão em seu pulso, e segundo me consta, eu responderei por isto no dia do julgamento, se isto está errado. E senti que seu pulso bateu 4 ou 5 vezes, rapidamente. E foi, pam, 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 pam. E então começou indo, pam, 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 pam. E ele estava tentando abrir sua boca para dizer algo a mim. E tentando mover sua boca e como que murmurando, tentando dizê-lo. E ele soltou a palavra, irmão Branham. Então parecia que ele queria voltar a dormir ou algo assim. E eu esperei um momento outra vez, examinei seu pulso outra vez, estava batendo normalmente. E então novamente eu olhei e ele olhou para mim. E ele estava como, eu ouvi, fora de si. Ele não sabia onde ele estava, mas seu coração batia normalmente. E Deus havia chamado de volta sua vida para ele outra vez. Então, eu digo isso em honra a Jesus Cristo, o qual é o mesmo Deus. Que quando esta manhã eu preguei por muito tempo, passei bastante do meu horário e cansei e fatiguei, e poderia ter havido duas coisas. Ou ele se cansou, ou quando eu falei de ter um complexo, não simplesmente para embaraçar meu irmão, como diríamos isto. Porque eu estava fazendo minha confissão de ter complexo. E eu creio que se eu perguntasse esta noite, nesta audiência de pessoas, quantos aqui sabem que tem complexo? Provavelmente todas as mãos se levantariam. Para que o irmão possa saber, irmão Wei, simplesmente deixe-me mostrar-lhe se isto é discernimento ou não. Quantos sabem que vocês têm um complexo? Levantem sua mão. Olhe lá. Está vendo? Mas eu não sei se aquele choque de eu dizer aquilo, irmão Wei, tomando isto como se eu o estivesse repreendendo ou algo, então que ele caiu nesta condição, e o Senhor Jesus o trouxe de volta. Agora, penso que o mesmo Deus que o grande São Paulo representou em seus dias, que quando ele pregou por muito tempo certa noite e um homem caiu e sua vida havia saído dele, e Paulo, chegando até o homem, pela graça de Deus, disse para a audiência, sua vida está dentro dele. Eu penso que isto prova para nós, ou se você nunca viu isto antes, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então pode ter sido isto, que eu tentei refletir sobre isto esta tarde, que eu havia me colocado aqui e com todo o meu coração lhe disse exatamente a verdade. E lhes falei do meu complexo e fiz minha confissão aberta porque lhes pedi para orar, para que o meu ser do lado de dentro fosse mudado para com as pessoas, para que eu pudesse fazer como o Senhor fez, e para confirmar que Ele ainda me enviaria para o campo. Ele deixou que aquilo acontecesse para mostrar que ele ainda cura os enfermos e podia levantar os mortos, podia ressuscitar os mortos. E eu penso que isso não foi mais que uma confirmação do que eu tenho estado pregando e tenho estado testemunhando do reino de Deus. E isto é algo a respeito de que ele tinha acabado de dizer ao irmão Robertson ali e outro dos irmãos. Agora, nós o amamos por isto. E estamos agradecidos nesta noite que o irmão Wei está conosco esta noite. E certamente Deus ainda não acabou de usar o nosso irmão, ou ele teria ido nesta manhã. Há algo para o irmão Wei fazer. E eu quero que o irmão saiba, irmão Wei, que toda esta igreja, juntamente comigo, estará orando para que Deus lhe mostre seu plano para a sua vida e de sua esposa. E logo que isto se concretizar, o irmão será colocado nisto. Tenho certeza que ele fará isso, irmão Wei. E todos nós, cristãos, estaremos agradecidos pelo irmão Wei. É isto certo, igreja? E eu orarei para que ele e a irmã Wei encontrem o seu lugar no Senhor, para o serviço deles na vida. Agora, também, eu queria falar com o irmão Wei. Eu vim cedo para que então eu pudesse falar com ele e descobrir simplesmente qual era a sua atitude ou o que aconteceu. E ele não sabe. Vem, isto simplesmente acabou. E ele simplesmente caiu e se foi. Isto é tudo. O irmão Wei estava querendo e pediu se há alguém no edifício que vai até Arkansas, terça-feira, ou seja, quando for que você vá, para esta reunião. Agora é talvez uma reunião muito pequena. É uma irmandade que se reúne. E eu penso que é lá em cima, em algum tipo de floresta, ou algo assim, lá em cima. E provavelmente não haverá muitas pessoas, eu creio, na reunião. Porque, francamente, eles nem mesmo sabem ainda que eu vou. Estão vendo? E então, os meus amigos ao redor ali, provavelmente demorará uma noite ou duas antes que eles saibam. Até mesmo os meus amigos no Arkansas, que me conhecem lá embaixo, estarão na reunião. Mas se alguém for e tiver um espaço para dar uma carona para alguém, o irmão Wei ficaria contente em ir. Ele disse para avisar que ele não seria um peso para as pessoas, para cuidar dele enquanto ele estivesse lá, porque ele poderia fazê-lo. Mas ele, se alguém fosse, isto seria um sinal para ele que Deus queria que ele, ou estaria na vontade de Deus que ele fosse até lá. Então, todos vocês conhecem o irmão Wei, assentado aqui no canto. E se alguém gostaria que vai e tem um espaço para um passageiro extra, ele ficaria contente em ir. E então, no próximo domingo à noite, o Senhor permitindo, eu estarei de volta. Ou melhor, no próximo domingo de manhã. E seu irmão Neville tem a escola dominical, e quando ela terminar, eu desejo fazer outra fita, se eu puder. E se eu não estou enganado, eu penso que estarei falando sobre sua vida. É a sua vida digna do Evangelho? Isto é, ou é sua esposa vida digna do Evangelho? É isto que eu estou tentando dizer. É sua vida digna do Evangelho? E eu desejo fazer uma fita sobre isto, se o Senhor permitir. E agora, esta noite, eu anunciei hoje que eu ia fazer a fita. E o pastor, eu nem mesmo creio que pregou, simplesmente me chamou e então para falar aqui na plataforma. Agora, então eu não sei. Agora, se eles estão fazendo as fitas, se você ficar cansado ou algo, e você deseja sair, simplesmente fique o mais quieto possível. Porque nós não... Vem, estes microfones são muito, muito sensíveis, e eles captam um pequeno ruído. E estamos tentando fazer estas fitas para um ministério internacional. E nesta noite, eu desejo anunciar meu tópico como o... Após eu ler a palavra de Deus encontrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. E vamos começar agora com o versículo 32 e ler a Escritura. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, em nossa leitura, nós encontramos nesta noite, enquanto lemos, que a primeira parte deste capítulo diz que os discípulos o chamaram à parte sobre um monte, montanha, e disseram a ele: qual será o sinal do fim do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? E quando virá o tempo, quando não haverá nenhuma só pedra sobre a outra no templo? Agora ele segue adiante para responder. Vejam aqui no primeiro verso. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E seu discípulo, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando essas coisas serão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram três perguntas, e ele responde três perguntas. Quando chegará o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Qual é o sinal da tua vinda? E a respeito do fim do mundo? E muitos, eu creio, que nós, irmãos, nos enganamos em tentar aplicar isto tudo à sua vinda. Mas ele está respondendo três perguntas diferentes que lhe foram feitas. Por que chegará o tempo onde não haverá uma destas pedras sobre a outra? Quando será isto? E qual será o sinal da tua vinda? E o que será no fim do mundo? Vem, três perguntas diferentes. E ele começou respondendo uma a respeito de quando as pedras não ficariam uma sobre a outra. E então, após ele terminar aquela pergunta, então ele começa o sinal de sua vinda e então segue o fim do mundo. Agora, nós observamos aqui uma das coisas que eu gostaria de falar essa noite. É a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. E nós vamos tratar nesta noite sobre os dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. E agora isto me chocou outro dia. Eu pensei em talvez tentar tomar isto e falar sobre isto. E anotando várias escrituras aqui que eu gostaria de citá-las, talvez, e ler daqui a pouquinho. Mas agora foi feita esta pergunta ao nosso Senhor Jesus, e ele lhes deu o sinal de sua vinda. E então, imediatamente, ele disse isto: os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. E então ele disse: aprendei a parábola da figueira. Quando ela está dando seus galhos, sabeis que o verão se aproxima. Então, quando virdes estas coisas acontecendo ou sendo manifestas, sabei que o tempo está próximo. E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? A geração que está vendo a apostasia da qual vamos falar nesta noite. Então, quando pensamos no meu tema como uma intermitente luz vermelha de sua vinda, isto me faz lembrar quando estamos esperando em uma estação ferroviária, que quando um homem ou pessoas estão de pé por ali, como muitos de nós ficamos quando estamos esperando para apanhar o trem, e não podemos ouvir o trem, ou você não o vê, mas você sabe que é hora, Talvez o despachante diga: ele está um pouquinho atrasado. Ele não está exatamente no horário, mas não sabemos exatamente quando. Mas ele em breve chegará. E nós andamos por ali, pela estação, com nossas mãos em nossos bolsos e sentados em nossas malas. E saímos e compramos um saquinho de amendoim e conversamos com alguém do outro lado da rua. Mas, de repente, nós vemos algo acontecer. Há um barulho que começa a vir lá dos trilhos. E quando vemos, o braço desce e a luz vermelha começa a brilhar intermitentemente. O que é aquilo? O trem está a algumas quadras. Embora você não possa ouvi-lo, embora você não possa vê-lo, mesmo assim, aquela intermitente luz vermelha e aquele braço abaixado mostram que ele está vindo. E então, se você está com intenção de partir naquele trem, é melhor você jogar aquele saquinho de amendoim fora, parar de conversar, apanhar as malas e se preparar, ou você será deixado para trás. Pois ele está fazendo uma simples parada local, só por alguns momentos. Ele irá embora. Se você permanece de pé para o bate-papo, o vizinho do outro lado da rua, você será deixado para trás. Quanto mais é, então, quando vemos um sinal intermitente de que ele está a poucas quadras. O velho trem do Evangelho logo passará. E enquanto estudamos nesta noite sobre este grande tema, o sinal intermitente, como nosso Senhor assentou-se sobre o monte, ele lhes falou destas coisas que aconteceriam. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora nós queremos voltar por um pouco e descobrir se podemos encontrar qualquer coisa neste dia que se assemelhe aos dias de Noé. E então poderemos dizer se estamos naquele dia do qual nosso Senhor falou. Ver se podemos encontrar simplesmente alguma semelhança dos dias de Noé. A fim de fazer isto, eu penso que devemos voltar ao livro de Gênesis, aos dias de Noé. E se vocês voltarem comigo, se vocês desejarem na Escritura, de volta a Gênesis, capítulo 6. E estes são os dias do dilúvio, é a moral, é a condição daquele dia. Gênesis capítulo 6. Agora queremos ler, ver e comparar aquele dia com este dia. Observem. E aconteceu que, como o homem se começou a multiplicar sobre a face da terra, próprias primeiras palavras nos apresentam com uma luz absolutamente intermitente que o dia está próximo. Pois nunca houve um tempo em toda a história onde tinha havido tantas pessoas e uma tão rápida multiplicação como temos hoje, ficando difícil até mesmo encontrar um lugar para ficar. E tantas pessoas se multiplicando sobre a terra, até que a ciência diz que se continuar a multiplicar como tem sido, em 20 anos não haverá nem mesmo alimento na terra para as pessoas. Reader's Digest, eu creio que foi, que citou isto, que não haverá nem mesmo alimento para as pessoas que estão se multiplicando rapidamente. Nós olhamos ao redor e vemos que os lugares que eram desertos têm se tornado em cidades. E, no entanto, o controle da natalidade está em um dos seus maiores alvoroços, como nunca esteve. Eu creio que foi dito sobre Chicago, eu espero não estar citando errado esses dados. São realmente casos registrados, 30 mil casos de aborto em cada 60 dias em Chicago. Casos de aborto em cada 60 dias registrados. E aqueles que nunca foram registrados? Bem, só em uma grande cidade com uma população de 4 milhões de pessoas. Como será no mundo? E ainda a população está tão aglomerada até que eles não podem nem mesmo cuidar do... Na Índia, eles estão tentando se tornar... fazer interromper a parte humana do homem e fazer com que eles se tornem estéreis, para que as crianças não possam nascer, porque eles estão em desenvolvimento então. 470 milhões atualmente na Índia. E que tal a China, onde o aumento é maior, Rússia e muitos países do mundo? Quando o homem começou a se multiplicar sobre a face da Terra. Estão vendo? Agora, nós estamos voltando ao tempo antediluviano. Eles nasceram filhas e viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, que ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois deles, os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, de fama. Oh, que assunto que temos aqui! Estão vendo? Agora, uma das primeiras coisas que eu quero que você observe, que os filhos de Deus viram as filhas do homem, que elas eram formosas. Agora, eu estou apontando isto para todo mundo, mas nunca houve um tempo na Terra que eu possa lembrar, somente naquele tempo, onde já houve beleza, então, tão grande escala entre as mulheres. E você pode se lembrar, algumas de vocês, mulheres idosas, e algumas de vocês, pessoas, homens, que podem se lembrar de anos atrás, como era raro encontrar uma mulher bonita. Mas hoje, você não encontra nenhuma que não seja bonita. É porque elas têm chegado ao ponto deste negócio todo de cortar seus cabelos e pintura e todas as espécies de roupas sexy e coisas, elas podem se apresentar de tal forma. E então é outra coisa, o ponteiro do tempo tem regressado de acordo com a Escritura. E as mulheres estão constantemente em desenvolvimento de serem belas. Eu posso recordar de quando eu era um garotinho na escola. E volto e olho para as criancinhas hoje, as menininhas que estão vindo. E eu posso olhar, penso nas mulheres quando eu era jovem. E vejo as moças hoje. Eu me recordo que havia uma moça popular. E isso não foi mais do que 20 anos atrás, uma moça popular. Uma moça bonita. E tão bonita que quase todo rapaz queria sair com aquela moça, porque ela era a rainha do grupo. Talvez numa cidade inteira havia duas ou três destas mulheres. Agora a coisa toda se tornou bonita, todas elas. Isto é para se cumprir as Escrituras e uma intermitente luz vermelha de que o tempo está próximo. Tem inventado tais coisas como batons e maquiagem. Que uma mulher que não é tão bonita, mesmo assim ela pode se tornar bonita pelas todas as cirurgias plásticas e as coisas que elas fazem para se tornarem bonitas. A Max Factor funciona dia e noite. E há mais gastos em cosméticos na América em um ano para fazer a mulher ficar bonita que o que é gasto no armazém. Isto é certo. Eu esqueci quantos bilhões de dólares é gasto cada ano em cosméticos para embelezar nossas mulheres. Agora, não estou dizendo nada contra isto. Eu estou simplesmente lhes mostrando que é um brilho de luz vermelha, que o tempo está próximo. Pois Jesus disse, Ele mesmo, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vem, a mesma coisa. E observem, quando as pessoas começaram a se multiplicar, muitas pessoas, as filhas do homem eram bonitas, e os filhos de Deus olharam para elas e as tomaram por esposas. Agora, isto não sou eu quem está dizendo. Estou lendo isto da Bíblia, onde Jesus nos disse para voltar até a Gênesis e comparar juntos estes dias. A multiplicação das pessoas e a beleza das mulheres. Agora, este é um grande sinal. Agora, a advertência. Advertência de Jeová, no versículo 3. Então disse o Senhor, imediatamente depois que isto aconteceu, Recordem, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E Jesus estava revestido da plenitude do Espírito Santo. E ele somente falou através do Espírito Santo. E as Escrituras são escritas pelo Espírito Santo. E o mesmo que escreveu Gênesis 6 nos disse em Mateus 24 para sabermos quando o tempo estaria se aproximando, para voltar a Gênesis 6 e comparar isto. A multiplicação das pessoas sobre a Terra é ainda tal o controle de natalidade e todas as coisas que seguem adiante nem mesmo detêm isto. Isto está indo do mesmo modo porque estamos no fim do tempo. E então observe, imediatamente chega um tempo onde disse que as mulheres eram muito formosas, muito bonitas. E nós examinamos aquilo com isto e podemos provar isto. Agora, eu estava vendo algumas fotografias de há muito tempo atrás, quando nossos antepassados, quando eles atravessaram as planícies. E eu não me recordo do nome da mulher, mas seu nome era conhecido de São Francisco a Boston, por ser a mulher mais bonita do país. Pearl White, eu creio, era o seu nome. De muitos anos atrás, ela foi morta pelo seu amante, Scott Jackson. E se você visse a fotografia da mulher, que era a dama mais bonita do país, ela parecia com algo da antiguidade aqui fora na rua. Pois você poderia tomar quase que qualquer mulher da maneira que você quisesse, que seria 3 vezes mais bonita que ela. Qualquer mulher hoje que você apanhasse descendo a rua. Veja, é um desenvolvimento, a beleza das mulheres. E então eu gostaria de saber se nossas mulheres compreendem isto e podem... Essa é a razão pela qual eu desejo que esta fita vá, que vocês não devem colocar tanto... Queremos que vocês sejam bonitas, mas queremos que vocês sejam naturais. Nós não queremos que vocês sejam superficiais. Algumas dessas mulheres bonitas, se vocês as colocassem em uma banheira por algum tempo e as lavassem, elas pareceriam um pouquinho diferente e as vestissem como elas deveriam estar vestidas. Mas elas não fazem isto e não se pode lhes dizer diferente. E nós entraremos nisso daqui a pouco. Mas isto é o brilho da luz vermelha. E recordem, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra e as mulheres ficaram bonitas, aquela era a hora. Foi naquela hora que disse o Senhor, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Vê você a situação? Vê você a mão de Deus? Meu espírito, as filhas dos homens eram formosas, e eles as tomaram para si por esposa. E ele disse então, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu contarei os meus dias. Agora o versículo 4. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, ou as filhas do homem. E delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, fama. Você observou que não disse nada ali sobre o casamento? Observe, os filhos de Deus entraram as filhas do homem. Nada sobre casamento. E se você tomar o grego original lá, a palavra significa, diz, eu tenho isto anotado aqui em algum lugar, uma esposa. Tomaram para si esposas, no versículo 3. Tomaram para si esposa. No grego, eu olhei isto esta tarde, não diz, tomaram para si esposas. Disse, tomaram para si mulheres, não esposas. Agora, você examine isto com sua, o enfático diaglote, e veja se isso não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles as tomaram exatamente como elas eram, amantes livres, como temos hoje. Em outras palavras, eram amantes naqueles dias exatamente como são agora. Eles iam para qualquer lado que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. E quando os filhos de Deus... Agora, muitos deles dizem aqui que aqueles eram os anjos que caíram, e assim por diante, e aqueles homens e mulheres. Mas para mostrar que isto é errado, é absolutamente errado. A Bíblia não diz em nenhum lugar a respeito dos anjos serem homens ou mulheres. E além disto, nunca uma mulher foi mencionada como sendo um anjo na Bíblia. Nunca. Agora, se você quer a escritura para isto, Mateus 22:20 e assim por diante, você pode encontrar isto. Agora, aquilo não existe tal coisa como uma mulher anjo. Esta é a razão que uma mulher pregadora, anjo, é um mensageiro. Um anjo é um mensageiro. E não há tal coisa. Mas você vê, elas têm mudado hoje, como foi então. Agora, eu tenho alguns pontos históricos anotados aqui, e gostaríamos de entrar neles em poucos minutos. Observem, mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Vem, os filhos de Deus, de Sete, os filhos de Sete viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas. Por quê? Elas eram ímpias e eram filhas de Caim. Quando os filhos de Deus viram as filhas do homem, elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Isto é verdade. Homem, olhe até mesmo em nossas igrejas hoje. Veja todas as coisas que você deseja. Observe isto. Em todas as partes, isto se parece com aquele dia. Devia haver mulheres bonitas. Os homens se tornaram escravos delas, diz a história. Que os homens se tornaram realmente escravos das mulheres porque elas eram tão bonitas que eles se tornaram escravos. Eles literalmente fizeram santuários e adoravam. E simplesmente pensem, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história. E compare aquilo com hoje. É a mesma coisa, meu irmão. O homem, na realidade, adora mulheres. Ora, em nosso próprio país, a senhora Kennedy é duas vezes mais projetada do que o presidente. Isto é certo. E se você sempre fala a respeito de um homem, se ele tem uma esposa atraente, isso basta. E agora eles falam a respeito de dirigir. Você os ouve dizer que as mulheres são mais cuidadosas como motoristas. Isto é errado. Eu vou lhes contar por quê. Billy e eu, atravessando estes Estados Unidos por uma circunstância imediata, colocamos um pequeno mapa em cima no nosso carro, um pequeno bloco de papel, e escrevemos homem e mulher. E cada vez que uma mulher fazia algo errado, nós colocávamos uma marca no seu lado. E um homem errava, nós colocávamos uma no seu lado. E dos 300 que chamamos foras, acontecidos na rodovia ali, você ficaria surpreso. Havia 280 mulheres em comparação com 19 homens. Mas você sabe por quê? Elas não vão aos tribunais da polícia. A polícia não prende uma moça bonita, uma de mil. Seguro, ele apanha o número do telefone dela, mas ele não aprende. E esta é exatamente a maneira. Não é de se admirar que os registros não mostram isso. Estão vendo? Porque o homem hoje está como nos dias de Noé. Eles se inclinam ao altar de mulheres bonitas. Isso é certo. Oh, que coisa! Como deve ter sido horrível naquele dia adorar mulheres como elas, se exibindo de uma maneira tão atraente. E se elas foram melhores em fazer isto então, do que como fazem agora, estou contente por não ter vivido naquele tempo então. Pensem nisto, em como elas simplesmente, como as mulheres tinham que agir da mesma forma que agem agora. Notem, a Bíblia disse, eles comiam e bebiam. Agora, isto é legítimo. Certamente. O casamento é nobre. Um homem se casar com uma mulher, isto é honrável. Esta é a instituição de Deus. Mas quando chega a vez que o homem toma a esposa de outro homem, ou toma alguma jovem, ou alguma mulher que, não importa quem ela seja, e quebra seu voto de casamento e faz algo que é errado. Isto é pecaminoso aos olhos de Deus. E a Bíblia fala muito duro contra isto. Agora, observe, ela diz isto. Casamento, Deus instituiu isto no Éden, mas ele certamente condenou o adultério. E aqueles homens e mulheres naquele dia passaram por cima das leis de Deus e tomaram isto sobre si mesmos e fizeram isto de qualquer forma. Agora, compare aquilo com hoje. Veja isto. Se você deseja ver se o trem está a uma quadra, pense profundamente nisto agora, como o infalível Jesus Cristo disse estas palavras. Estão vendo? E observem, a Bíblia diz aqui, eles comiam e bebiam, naturalmente, com suas mulheres bonitas. Agora, nós entendemos que isto está certo. Comer e beber, esta é uma das leis naturais da vida. Nós temos de fazer isto. Mas quando está tudo em sua mente, hoje o povo simplesmente se tornou glutão, beberrão, mulheres bebendo em restaurante. E se você vai a um lugar onde os uísques e coquetéis são servidos, as mulheres bebem mais que os homens. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, eles comiam e bebiam e davam-se em casamento. Em outras palavras, eles viviam com as mulheres sem se casar com elas. E hoje, ora, é tão declarado, eles realmente tinham um reino, que você podia se casar, divorciar e se casar outra vez, tudo isto no mesmo dia. Mas isto está fora de moda agora. Os assim chamados maridos e esposas carregam chaves diferentes de quartos nestas grandes cidades. Agora, eu viajo, eu fico bem nestas cidades e sei que isto é verdade. Que o esposo tem seus encontros e a esposa tem seus encontros. Bem, é tal aglomeração de podridão até que isto produz um grupo de uma geração débil, ociosa, imprestável, com destino ao inferno. Há poucos anos atrás, veja até onde o homem tem chegado em seu corpo. Veja até onde ele tem chegado, pelas coisas que ele tem feito. A ciência está constantemente tentando fazer um alimento melhor, o milho híbrido e os tomates híbridos, a carne híbrida, quando a coisa é uma porcaria mesmo. Está matando as pessoas, e elas não veem isto. Ora, daqui a poucos anos, elas não serão nada a não ser um grupo de molengas. Há 50 anos atrás, existia o beisebol exatamente como existe agora. E você nunca ouviu falar de ninguém se machucar. Mas agora eles matam uma dúzia ou duas por ano. Uma bola atinge um homem e ele... não há nada nele que possa segurar sua vida nele. Ele é como uma cobaia. Você o acerta, ele é tão delicado que ele morre. Quando Bob Fitzsimmons lutou com Corbett, eu creio que eles lutaram 125 rounds uma tarde, de punhos descobertos. Quando aqueles homens com tão grande energia em seus braços podiam tomar um caibro de 2x4 a 4 polegadas e arrebentar aquele caibro de 2x4 com apenas os punhos calejados. Eles dormiam com suas mãos no vinagre para endurecer seus punhos. E um round não era um pequeno round de 2 ou 3 minutos como temos hoje. Eles não tinham um acolchoado de penas amarrados sobre suas luvas e ninguém morria. E eles disputavam. Um round era quando um deles caía. Você tinha que dar um golpe decisivo no homem. E eles lutaram 125 golpes decisivos. Eles eram um homem! E hoje eles vão ter de parar com a arte do pugilismo. Quando há um acolchoado de penas sobre seus braços e sobre seus punhos, não podem lutar 2 ou 3 rounds sem que alguém morra. Qual é o problema? Ele é formado de um grupo de... eu não sei, molenga, híbrido, que não é nada, a ponto que toda geração está morrendo. Não disse a Bíblia que eles ficariam mais fracos e mais sábios? Ora, na outra raça de pessoas que está vindo, eles viverão de cápsulas. Tomarão uma cápsula para o seu jantar. Não é nada mais que um grupo de fumantes de cigarros, bebedores de uísques, misturadores de coquetéis, um punhado de viciados em entorpecentes, injeções, os filhos adolescentes na escola e a delinquência juvenil.
Não é de se admirar, sua mãe está lá fora na rua, agindo do modo que ela age. Joga o filho na mesma coisa. As mulheres bonitas aumentando, a vida social decaída. Oh, que coisa! Que grande coisa no dia em que estamos vivendo. Como eles fazem isto é em... passam impunes com aquilo. Eles não vão passar impunes com isto. O que eles estão fazendo? Exatamente o que eles fizeram então. Eles estão fazendo um escárnio dos mandamentos de Deus. Deus disse, não cometerás adultério. Mas eles mostram que podem fazer isto e passam impunes com isto. Eles pensam que passarão impunes com isto, mas eles nunca passarão. Talvez você não deva vir ouvir isto. Hã? Contudo, Deus disse que este seria o tempo que a luz vermelha estaria brilhando intermitentemente. Jesus disse assim. Agora, que pecado que eles estão cometendo, e rindo em pecado. Muitas vezes, isto, a própria coisa que esta Bíblia chama de imoral, o mundo chama de virtude. Quando você toma uma jovem e tira fora as roupas dela, e a coloca lá fora vestida com pequenos shorts e calças compridas e coisas, e a põe para andar pela rua, e eles pensam que é virtuoso aquela moça poder mostrar sua carne feminina. Quando a Bíblia diz que isto é pecado, horrível. Mas o mundo chama isto de virtude. Eles estão fazendo dos mandamentos de Deus e a igreja não diz nada a respeito disto. É hora para que alguém se levante no nome da justiça, no nome de Jesus Cristo, e coloque um rótulo nisto. Porque um dia nós responderemos por isto, no dia do julgamento. Agora, se isso soa antiquado e obsoleto para alguém, examine uns poucos anos atrás e veja o que está acontecendo agora. E então, imagine um futuro. Não há nenhum futuro, senão a vinda do Senhor. Observe, examine estas mulheres antediluvianas com o progresso de hoje. Examine o que elas eram. Examine o que os filhos de Deus fizeram. Examine o que eles fazem hoje. Eu estava sentado em uma convenção há não muito tempo atrás, e isto quase me quebrou, quando todos pareciam estar simplesmente gostando da palestra de um ministro que estava de pé na plataforma, e eu estava sentado em um canto, e houve uma jovem que entrou, e ela estava realmente vestida de uma maneira ruim, e ela veio andando por esta igreja, como a Bíblia diz, dançando enquanto ia, e cada pregador na plataforma, juntamente com a congregação, todos viravam suas cabeças e olhavam, seguindo aquela moça. E eu pensei nesta escritura, os filhos de Deus olharam para as filhas do homem, pecadoras, ímpias, mulheres bonitas. Oh, isto deixa muitas igrejas em pedaço. Isto tirou fora o Espírito de Deus. Observem, olharam para as filhas do homem. Agora, recordem, o infalível Jesus Cristo afirmou que estas coisas seriam deste modo neste dia. E ele disse, quando virdes estas coisas acontecer, então sabei que o tempo está à porta. Agora, não há muitas pessoas que dirão isto. Há muitos pregadores que não poderiam dizer isto. Ele poderia, se ele quisesse. Mas se ele o fizesse, a congregação o colocaria para fora. Esta é exatamente a verdade. Mas aqui está uma coisa. Se um homem é chamado por Deus, ele permanecerá com aquela Bíblia. Não me importa o que ele tenha que fazer. Você deve lembrar que ela é a verdade. E a verdade o prende ou liberta. E isto é exatamente o que Jesus Cristo disse. Os filhos de Deus caíram por causa das bonitas formas e faces das filhas dos homens. E isto é exatamente o que temos hoje. A mesma coisa outra vez. Agora compare aquele dia. Multiplicação de pessoas, as mulheres ficando bonitas, os filhos de Deus caindo, casando e dando-se em casamento, casos de divórcio, vivendo em adultério e assim por diante. Ora, você diz, irmão Branham, só um minuto, eu não sei. Ouça, irmão, apenas antes de você dizer alguma coisa, ouça isto. Jesus Cristo disse que quem olhasse para uma mulher e a cobiçasse já havia cometido adultério com ela em seu coração. E quando você vê, quando um homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai de sua casa e se encontra na rua, o que você vê a não ser uma exposição de cada lado, de carne e sangue de mulheres? Forma ajustada, face bonita, tentada. É isto que Deus disse que aconteceria. Quando isto acontecesse, então o tempo estaria à porta. Como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram as filhas do homem e começaram a tomar para si mulheres, aí está você. Agora observe, nós encontramos isto, a mesma coisa hoje. Nós vemos na história que foi tão grande a atração sexual que tinham nelas, até que os filhos de Deus fizeram para si mesmos santuários de mulheres. Estes são os de Vênus e os demais, estão vendo? Eles fizeram santuários e se inclinavam a elas. Quando você diz, irmão Branham, nós não temos tais coisas como estas hoje. O irmão não poderia comparar aquilo com este dia. Desculpem-me, eu creio que é pior hoje do que foi então. Que vemos? TV. Você não pode nem mesmo apanhar um jornal, porque tudo que você vê está espalhado com mulheres. Mulheres bonitas em cada embalagem de whisky, nas revistas, sexy, vestidas imoralmente. Na TV, em tudo, há uma mulher vestida de uma maneira sexy, alguma mulher bonita. E nós encontramos nas propagandas de cigarro. Em tudo que você pode olhar, você encontra naquilo alguma mulher atraente. Você não pode nem mesmo ver a propaganda de um par de meias de seda, a não ser que você veja algumas pernas bonitas e em forma passando por elas. Isso é correto. Mas o que é isto? Por que isto? Eu me lembro de um homem para o qual eu trabalhei, Chris Meisner, aqui em cima na esquina. Muitos de vocês recordam Chris Meisner. Sua esposa, Lillian. Seu nome era Lily, eu creio, uma Ellinger. E quando ela... Um homem veio, ela era uma moça bonita. E um homem queria pedir permissão a seu pai para colocar sua face, seu retrato, seu perfil, numa caixa de bombons. E esse velho luterano alemão se pôs de pé e disse, isto é um insulto para mim, colocar a foto de minha filha em uma caixa de bombons para ser espalhada através do país. E que tal hoje, quando os cartazes de propaganda, a televisão, tudo que você vê é mulheres imorais, vulgares, sexy, de aparência ímpia. Isto é certo. O que é isto? O trem. O velho trem está a umas quadras agora. A Bíblia disse assim, que ele viria logo. Nós ouvimos o som. Nós falamos a respeito de outras coisas sobre isto. Mas recordem, este é outro brilho. Um dos brilhos que está brilhando intermitentemente ante nós hoje. Nós vemos a condição nacional, nós vemos o distúrbio político, nós vemos a situação da igreja. Nós pregamos sobre tudo isto, mas isto é algo novo. É algo que não é muito comum para ser falado, porém, isso deve ser feito, pois tem de haver uma voz clamando. Recordem, as próprias palavras que eu digo esta noite me encontrarão lá no julgamento. Estão vendo? Quando eu vi esta mulher, não há muito tempo atrás, em uma visão que o Senhor me mostrou, a vi morrer. Aquela, eu nunca me recordo do nome daquela mulher, ela, Marilyn Monroe. Eu nunca a vi, eu não vou ao cinema. Mas eu tinha visto a moça, e ela era atraente. E ela estava tentando chegar a alguma coisa, ela estava morrendo. Teve um ataque cardíaco. E o Senhor disse, agora você diz que ela morreu bem às 4 horas. Ela não se suicidou. Disse, mas você pode dizer que ela morreu às 4 horas, porque foi simplesmente uns poucos segundos antes das 4. E ali eu vi onde eles a encontraram. Eu disse a Billy, eu disse à família, e aqueles que estavam comigo a respeito disso. E poucos dias depois, era Marilyn Monroe que morria. Agora, quando eu estava no Canadá outro dia, minhas crianças ficavam só me falando, em um certo lugar onde uma senhora nos havia deixado usar a casa, que tinha uma televisão. E eles diziam, vai passar um filme chamado O Rio Sem Retorno. Este é o rio que eu pesco nele o tempo todo. E John Smith, um amigo meu, faz aquele roteiro. Diziam, eles fizeram um filme daquilo. E diziam, papai, talvez o senhor Smith esteja no programa. O senhor gostaria de assisti-lo? Bem, eu disse, quando eu voltar do Canadá, se eu chegar em tempo, eu assistirei. Bem, quando o filme realmente chegou, eu fui assisti-lo. E quando eu vi, quem estava trabalhando nele era Marilyn Monroe. Agora, lá estava ela, após ter morrido um ano ou mais. Lá estava ela, vestida toda sexy. Lá estava sua voz, ainda rodando. E estará rodando por anos e anos, naquela fita magnética. Se aquela fita magnética retém sua ação, se ela pudesse olhar de onde ela está esta noite, espero que ela esteja salva, mas eu não sei, isto é com Deus. Mas se ela pudesse olhar para trás, ela não poderia negar aquilo. Ela não pode negar isto porque nós temos isso. Quanto mais tem Deus cada movimento, cada ação sobre sua grande e suprema fita que estará. Nós não podemos sair disto. Está bem ali. Houvesse um microfone colocado bem ali onde este está, e eu estivesse transmitindo agora através do mundo, as pessoas ao redor do mundo ouviriam minha voz antes mesmo que ela atravessasse este púlpito para vocês. Isto está na eletrônica do mundo. E vocês sabem, aquela voz nunca morre. Ela nunca morrerá. A ciência diz que em 20 anos, se eles puderem progredir como eles têm feito agora, que eles captarão a voz literal de Jesus Cristo quando ele estava na Terra, daqui a 20 anos. Porque é como jogar uma pedrinha numa lagoa. As pequenas ondas podem finalmente desaparecer de sua vista, mas a ciência diz que elas voltam para uma margem, atravessam o oceano, a outra, e assim por diante. E elas nunca morrem. E as palavras que você fala também não morrem. Elas o encontrarão no dia do julgamento e o condenarão ou o salvarão. Você nunca será capaz de escapar de alguma delas. E estamos bastante cônscios. O que está vindo bem através deste lugar agora são imagens de pessoas. Se você não crê nisto, ligue a televisão. E há vozes de pessoas, embora nossos sentidos não as captem. Agora, eles têm uma estação de transmissão e um polo magnético, ou um canal, ou um cristal que apanha aquelas vozes e as reproduz. E agora, a única coisa que a Bíblia é isto, a palavra de Jesus Cristo que ele falou, e elas estão literalmente vivas, exatamente como qualquer outra palavra está no mundo nesta noite. Agora, se seu coração tem sido limpo pelo sangue de Jesus Cristo e tem se tornado um receptor daquele transmissor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e faz as mesmas coisas que ele fez, porque sua palavra não pode morrer. Elas vivem para sempre. Eles não têm de apanhar um aparelho ou daqui a 20 anos. Nós a recebemos agora mesmo. Aí está você, vivendo neste grande dia em que estamos vivendo, próximo à vinda do Filho do Homem, e as luzes estão brilhando intermitentemente por todos os lados de sua vinda. Nós as vemos na política, nós as vemos na igreja, nós as vemos no tempo, nós as vemos por todos os lados que olhamos. Nós vemos que o sol não parece o que ele costumava ser. O mundo está fora de sua posição diagonal. Eles acabaram de me contar agora mesmo que no Polo Norte, lá em cima, que o mar tem se tornado, eu esqueci o quanto mais profundo do que era. O Estreito de Bering, você podia atravessá-lo andando. Agora tem muitos, muitos, muitos pés de profundidade no Estreito de Bering. Por quê? A Terra está dilatando no meio. Está ficando raso aqui onde era fundo e ficando fundo aqui onde era raso. O mundo está completamente fora da sua posição diagonal. Ele está titubeando, ele está girando sinuosamente. A natureza toda está cedendo, é tudo que podemos ver. E agora, nesta noite, nós encontramos que a própria natureza, ela mesma está produzindo na raça humana o sinal de sua vinda. Pois os filhos de Deus e as filhas do homem se tornando bonitas, é como eles são levados a estas mulheres. Que hora que estamos vivendo! Oh, que coisa! E como foi naquele dia? Então vemos na história desta grande coisa chocante de homem adorar mulheres e encontramos que hoje é um mundo da mulher. Eu estava na Suíça há não muito tempo atrás e eu estava falando com... Agora, nada contra nossas mulheres cristãs. Não, senhor. Elas são joias. Estou falando a respeito do movimento do mundo. Havia uma dama que estava viajando comigo, o irmão Guggenbull, e sua namorada com a qual estava saindo. Ele é um homem com cerca mais ou menos da minha idade. Nunca se casou. Um velho solteirão. E ele estava saindo com uma jovem. E então uma das moças ali, ela disse, irmão Branham, fale-nos sobre a América. Nós compreendemos que as mulheres ali é um mundo da mulher, certamente. Eu disse, isso é certo. Disse, eu sempre tive vontade de ir. Então eu comecei a explicar para ela. Ela disse, o quê? Eu disse, sim, isto mudou sua opinião imediatamente. Bem, ela disse, como se pode viver uma vida cristã num lugar como aquele, então? Pense nisto. Quando eu fui a Roma e estava lá embaixo, em San Angelo, as catacumbas, isto foi um choque. Quando eu saí do meu hotel e desci até aquele lugar chamado Três Moedas em uma Fonte, as mulheres na rua, quão imorais! As mulheres vêm e pedem a você para sair com elas no encontro marcado. Todos os tipos, tamanhos e espécies. E eu esqueci quantas vieram até Billy, eu e o irmão Baxter, antes que pudéssemos chegar até a lagoa. E um homem da TWA que estava nos mostrando aquele lugar por ali. Eu disse, tem essas mulheres que viverem desta maneira? Disse, não. Quando os soldados estiveram aqui, elas se acostumaram a isto. E ainda, elas tendo um bom emprego, mesmo assim elas continuam nisto. Mas mesmo em um lugar como aquele, quando eu cheguei na região de San Angelo, o grande aviso ali, do lado de fora do Vaticano, que dizia, um aviso para as mulheres americanas. Por favor, coloquem roupas antes de entrar para honrar os mortos. Eu vi uma moça americana descer em Paris, onde é, na realidade, uma de nossas modas costumava vir de Paris. Mas aquela moça estava vestida de uma maneira tão imoral com seu pai e sua mãe, que até mesmo os soldados que estavam trabalhando lá fora jogaram suas picaretas e pás e correram até lá em cima e olhavam a cena, olhavam aquela pequena moça americana passar. Nós regulamos a marcha das modas, onde costumava ser Paris, mas agora eles vêm aqui para apanhar a imundice vulgar e degradante. E esta nação, onde um reavivamento acabou de passar do batismo do Espírito Santo, com o amável Senhor Jesus mostrando seus sinais e maravilhas de misericórdia, e falando como foi nos dias de Noé, e a luz está brilhando intermitentemente de lado a lado. Um Deus que pode levantar o morto de sua cama, um Deus que pode curar o enfermo, um Deus que pode dizer coisas antes que isto aconteça, e acertar isto bem no alvo todas as vezes sem falhar. E você pode pregar para nossas mulheres da América e elas pioram a cada ano. Bombay, eu quero dizer, em Durban, África do Sul, onde havia uns 200 mil nativos reunidos para a reunião, por ocasião do grande milagre que Deus realizou. Eu vi 30 mil nativos decobertas, mulheres lá de pé com um pedaço de pano de 4 polegadas, ornado de contas somente, dependurado na frente. E os homens, despidos, as 4 polegadas de roupas, nus, um cobertor no qual eles dormiam, um couro de bode. A eles é dado aquilo, quando eles atingem uma certa idade. E então eles vivem naquilo, dormem naquilo, se enrolam naquilo, e morrem e são enterrados naquilo em um curral em algum lugar. Eu vi aquelas mulheres, tão primitivas, que até mesmo uma mulher deu à luz um bebê a uns 20 pés de mim. Ela nunca foi a um hospital. Eles e uma mulher a ajudaram ali em um minuto, e em cerca de 5 minutos estava tudo terminado. Ela apanhou o bebê e o segurou em seu seio para ele mamar. Que primitivo! Mas quando eles viram o poder do Deus Todo-Poderoso vir sobre um menino que estava tão aflito e não estava nem mesmo em sua mente correta, e ele levantou em sua mente correta, dando louvores a Deus, 30 mil nativos decobertas receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O que aconteceu? Você recorde, isto é 10 vezes maior que o Pentecostes. 30 mil! E ninguém, eu observei aquelas mulheres com meus próprios olhos, quando caíram no chão, quebrando seus ídolos, dando suas vidas a Jesus Cristo. Eles não conheciam, eles provavelmente nunca tinham ouvido seu nome, muitos deles. Mas quando eles caíram sobre seus joelhos, eu lhes perguntei se eles estavam sendo sinceros a respeito daquilo, se queriam dizer aquilo para quebrar seus ídolos, e eles quebraram seus ídolos. E quando eles caíram em seus joelhos e entregaram suas vidas a Cristo, enquanto eu orava por eles, e eles se levantaram de novo, e aquelas mulheres que estavam de pé com seus braços abaixados, não sabendo elas que estavam nuas, logo que a vida de Cristo tocou em suas vidas, eu vi aquelas mulheres cruzarem seus braços e saírem da presença dos homens. E se o toque de Jesus Cristo fez aquilo a um nativo de Coberta, o que deveria isto fazer a uma nação que tem ouvido o Evangelho por centenas de anos? Ali nós agora. Eu vi isto. Isto não é o que alguém disse. Eu vi isto. Estão vendo? É estranho então que nos chamemos de cristãos e cada ano tiramos mais. E parece que as igrejas não se importam nada com isto. Os programas de TV, oh, fazem a carne e o sangue da mulher. Eles não são deuses? Elas não são deusas. Mas isto coloca a América na ordem exata para cumprir a Escritura. O número da América é 13. O altar da América é uma mulher. Sempre está no nosso dinheiro, está em tudo. E agora isso certamente traz a um tempo em que teremos a deusa americana também. Não está muito longe. Você pode ver a escritura na parede. Oh, o que vamos fazer? Você não pode nem mesmo andar na rua e encontrar. Veja as ruas. Comece pelo centro e simplesmente veja a exposição das mulheres. Como elas se portam vestidas com roupas que, a bem da verdade, uma mulher deveria ter vergonha de ficar em seu quarto daquela maneira. Andando pelas ruas tão apertadas e vestidas com roupinhas. E fora nestas praias com estes pequenos skinnies, ou seja o que for que chamam isso, usando e tais coisas como essas. E não sabendo que nelas está um espírito maligno. Quando muitas delas cantam em corais. Isto é o que Jesus disse que aconteceria. Carne feminina. Elas são carne e sangue. Elas não são deusas. Na minha opinião, Deus me perdoe se estou errado. É um striptease por atacado. Você dificilmente pode culpar um homem. Se ele não é um cristão que caísse e caísse em tentações e a tal ponto que ele fizesse algo errado, até que ele, veja, não poderia se conter. É de se admirar que não esteja acontecendo mais ruínas, porque, em muitos casos, as mulheres estão buscando isto. Mas, se não fosse, como poderia você culpar o homem? Coloque a culpa onde a culpa pertence. Uma mulher diz, agora, irmão Branham, eu sou simplesmente tão moralista como eu. Não há dúvida quanto a isto. Porém, minha irmã, sabe você que você vai responder no dia do julgamento por cometer adultério quando você se expõe lá fora e os homens olham para você? Ele disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela e terá que responder por isto. E talvez você não cometeu o ato, mas se você permite Satanás colocar aquele espírito em você, quando a natureza ela mesma devia ensiná-la que aquilo é errado. Sem o Espírito de Deus, a natureza deveria fazer isto, ensiná-la que aquilo é errado. Eu predigo que logo elas sairão com uma destas coisas que simplesmente será uma folha de figo outra vez. Eu predisse isto há 30 anos atrás. Bem, um insulto para a Bíblia. Bem, elas farão isto. É um striptease público. Agora, o diabo faz o mesmo aos filhos de Deus hoje. E isto é correto. Observe nossos negócios. A maioria dos nossos negócios é controlada por mulheres. Muitos deles. Isto é certo. Veja nossas igrejas. Veja nossa nação. Como os filhos de Deus se inclinam ao altar destas coisas, estas mulheres. Quando elas são, para mim, não são mais do que prostitutas públicas. É uma coisa horrível dizer isso. Mas é a verdade nua. Eu sei que pessoas ouvirão estas fitas e coisas, dirão estas coisas. Mas como pode você fazer isto? Se você se apresenta assim, é um homem olha para você, como Jesus disse que você cometeu adultério com ele. É quando aquele homem tiver que responder por ter cometido adultério. Quem fez isto? A falha é de quem? É da mulher que se despiu daquela maneira e se produziu ou se apresentou ante aquele pecador. Isso é certo. É o sinal do quê? Do fim do tempo. A luz vermelha. A maternidade está rompida. Nações estão rompendo. Agora, se você deseja ver onde Jesus disse isto, leia Mateus 5:28. É aí onde isto estava. A vida feminina tem sido a causa e forma da queda sobre esse poder sexual, tem sido a ruína. Se você deseja pesquisar, aqui estão algumas nações que eu pesquisei suas quedas. Uma foi o Egito, a Síria, Roma e outras. Caíram pelo poder das mulheres. Observem, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação melhor que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar, nenhuma pessoa que pode consolar a outra quando estão cansadas. Eles não confiam em ninguém como confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura e honesta e virtuosa, e você pode chegar quando você está cansado e esgotado e se assenta, e ela pode conversar com você. Ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa. Isso é certo. Ela é uma joia, ela é uma rainha. Mas recordem, a mulher foi feita para o homem, não o homem. O último ser criado que Deus criou foi o homem. Uma mulher é um subproduto do homem. E ela foi feita para um homem, não o homem feito para a mulher. Eles têm isto em sentido inverso. E o homem se prostra no altar de mulheres. Esta foi a própria coisa que deu início a isto no princípio. Foi isto que aconteceu no princípio. Quando o filho de Deus, Adão, não podia ser tentado para fazer o que estava errado, Satanás entrou numa pessoa chamada serpente, a qual era como um homem. E foi ali que isto começou, que Eva saiu de detrás da palavra de Deus. E aquilo causou toda mágoa, todo cemitério, cada pecado que já foi cometido começou bem ali. Aqui está isto outra vez. O quê? As mulheres foram a causa da primeira queda. E as mulheres terminam o tempo. Ela começou isto, ela termina isto. Não é de se admirar que a Bíblia diz, aqueles que escaparam de Sião serão gloriosos diante do Senhor. Quando Isaías 5, ele falou de como a imoralidade das mulheres chegaria nos últimos dias e como haveriam tantas roupas que elas teriam e como elas teriam que ter seus cabelos arrumados e tudo mais. A Bíblia fala disto. Isaías 5, como ela andaria com sapatos de saltos altos, cascavelando seus pés ao andar, e ela desenrolaria suas meias e as coisas que ela faria, e muitos vestidos de festa e coisas assim. E disse, tudo aquilo será tirado dela, e ela se assentará e federá de imoralidade. E disse mesmo, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão, nós faremos nosso próprio trabalho, somente deixe-nos tomar seu nome para tirar nosso opróbrio. Mas ele disse, quão glorioso será aquele pequeno galho que escapa de todas estas coisas. Isto será santidade ao Senhor naquele dia. Quando as verdadeiras e genuínas mulheres nascidas de novo conhecerem o seu lugar. Mas elas sendo zombadas e chamadas de loucas e antiquadas e tudo mais, mas agir como uma mulher, como uma dama. Colocar-se como uma mulher, vestir-se como uma mulher, falar como uma mulher, viver como uma dama. Justamente em meio disto. Sim, amém. Simplesmente que significa assim seja. Não fique com medo. Isto não a fere. Correto. A própria palavra de Jesus disse o que aconteceria àquela grande exposição. Também ele disse, nos dias de Ló. Se você deseja anotar aquela escritura, é Lucas 17:28. Ele diz, eles estavam comendo, bebendo, eles compravam, eles vendiam. Geralmente, estas são coisas legítimas, mas observe. E que eles ocuparam, mas eles colocaram todas suas mentes naquilo.
E nos dias de Ló, as mulheres estavam com sua moral tão baixa, até que elas não eram usadas como as mulheres devem ser usadas. Mas elas se perverteram, até que elas... Isso se tornou tão comum, que as mulheres se tornaram tão comuns que eles... Homem vivia com homem. A perversão natural das células do sexo havia mudado sua posição, porque as mulheres se tornaram tão baratas. Há poucos dias atrás, eu estava em Tucson, saí para comprar pão, e havia um menino assentado lá fora, e dois garotinhos em um carro. Um outro entrou para comprar um maço de cigarros. O velho cavalheiro de cabelos grisalhos olhou para baixo e disse, "Para quem são estes cigarros? Para sua mãe?" Disse, "Não, é para aquele menino." Ele disse, "Ele tem idade suficiente para fumar?" Disse, "Sim, senhor." Ele olhou para trás assim, e eu estava de pé com o pão e um quarto de leite, observando. E ele foi e disse, "Está bem." E o entregou a ele. Ele olhou para mim e disse, "Eu duvido disto." Eu disse, "Ele não pode ter idade suficiente para fazer isto. Ele é muito... Ele não terá idade suficiente em tempo algum." Ele disse, "Eu vou concordar com o senhor." Disse, o senhor está tendo dificuldade para largá-los?" Eu disse, "Eu nunca comecei." Eu disse, "Meus pais fumavam e usavam tabaco, mas o Senhor Deus me guardou disto." Ele virou e olhou para mim de uma maneira estranha e ele disse, "Bem, eu penso que é uma vergonha podre hoje ver como..." Disse, "Costumava ser que nós colocávamos as mulheres num pedestal." Disse, "Nós as honrávamos, nós tirávamos nosso chapéu em sua presença, nós andávamos pelas ruas e cavalheiros que ouvissem alguém fazer uma observação a respeito de certa mulher, eles lhe davam uma bofetada." Estão vendo? Ele disse, "Eles honravam as mulheres." Mas ele disse, "Senhor, as mulheres têm trazido isso sobre si mesmas." Disse, "Agora não se levantam." Costumavam se levantar em um bonde. Uma dama subia, cada homem tirava seu chapéu e deixava que ela se assentasse. Disse, "Agora empurram, apertam." Disse, "Elas têm trazido isto a si mesmas. E esta é a verdade." Aquele buraco do diabo de Hollywood lá produziu isto nas televisões e revistas, até que a coisa tem se tornado uma grande e enorme panela de imundice. Isto é certo. Eu sei que esta não é uma declaração popular, mas é uma declaração verdadeira. É a verdade. É a palavra do Senhor e também um sinal de advertência que Cristo virá nesta geração. Disse, aqueles que vissem isto acontecer não passariam até que todas estas coisas acontecessem. Disse, tanto os céus como a terra passarão, mas minha palavra nunca haverá de passar. É uma advertência, a luz vermelha brilhando intermitentemente. O cair da cortina, estamos no fim do tempo. Nós vemos os sinais do Senhor Jesus curando os enfermos, levantando os mortos, expulsando espíritos malignos. Vemos as pessoas sendo feitas santas e consagradas através do Espírito Santo. Nós vemos vidas transformadas, vemos grandes sinais. Vemos sinais místicos nos céus, como discos voadores. O Pentágono, muitas pessoas colocando isto na televisão, escrevendo isto. Eles não sabem o que pensar sobre isto. Todos os tipos de sinais misteriosos. O Senhor Jesus, descendo na forma de uma coluna de fogo, tem sua foto tirada, vivendo em nosso meio, provando que Ele é o mesmo ontem. Vemos todas estas coisas acontecendo. Vemos o esfriamento da igreja. Vemos a denominação crescendo. Quando virdes a figueira e todas as outras árvores brotando, os judeus retornando. A figueira, judeus retornando para sua nação, seu próprio país. Nós vemos os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os luteranos, os pentecostais, todas as igrejas mostrando suas folhas. É avivamento. Ele disse, apronte-se, este é o tempo. Quando virmos isto acontecer, será então quando Deus estará se preparando para chamar seus eleitos. Então, quando você... Outro sinal, disse, quando virdes as mulheres se tornando extremamente bonitas, quando virdes os filhos de Deus tomando-as como esposas e tomando-as por esposas e fazendo isto, aquilo e aquilo mais. Disse, sabei que este é o tempo. Aqui estamos. Agora, algo mais que eu anotei. Recordem-se das duas filhas de Ló. Sim, nós nos lembramos disto, lá na cidade de Sodoma. Jesus disse aqui, em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma. Recordem que os homens deixaram o uso das mulheres de uma maneira tal que até mesmo o ato natural da vida não era mais desejado.
E ó, é horrível dizer isto da plataforma, mas isto é, se algum dia houve verdade, isso deve sair daqui. E está tão ruim hoje que há dezenas de milhares, vezes milhares deles aumentando em todos os lugares. Perversão, sodomitas, como foi naquele dia. Porque o uso natural da vida humana para se reproduzirem sobre a terra foi tão maltratado, tão abandonado da maneira que tem sido, até que o desejo disso está caindo rapidamente. Eu digo que dentro dos próximos 10 ou 15 anos, ele quase não existirá, da maneira que está aumentando agora. Grandes observações. Eu tenho algo de Edgar Hoover sobre isto, mas eu não sei. Eu penso que tinha isto aqui, mas não tenho, do que ele disse a respeito disto. E agora nós encontramos estas coisas. Oh, que coisa! Judas, em seu pequeno, grande livro, como o chamo, no versículo 7, vamos simplesmente ler isto. Eu quero ler isto. Judas, no sétimo, este é o último livro antes do livro de Apocalipse. Eu tenho isto anotado aqui, Judas 7, versículo 7. O homem e a mulher trazendo os votos de casamento, rompendo-os, saindo atrás de carne estranha. Ouçam. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles, ido após outra carne. Vem? Oh, outra carne. Ido após outra carne, foram postas como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. Isto é, ser completamente consumado e exterminado. Aqui, há algum tempo atrás, em Los Angeles, eu estava esperando, ou foi fora, em um acampamento. Eu estava dirigindo pela estrada, e uma pequena dama, uma mocinha bonita, muito bonita, estava subindo pela estrada, e eu pensei, ela deve estar indo para um show. E ela estava vestida com um pequeno traje como de couro, quase cerca de 6 ou 8 polegadas de largura atravessadas em sua frente, e tirinhas de 3 ou 4 polegadas penduradas. E bem no alto de seu corpo, uma pequena mancha, justamente o tanto que você podia fazer uma bucha de cada pedacinho daquilo e caber em seu punho fechado, dependurado ao redor dela, desta maneira, com um chapéu de cowboy e um par de botas com borlas nelas. É muito atraente. Eu podia ver que os jovens freavam e faziam tudo mais para parar para ela, indo se torcendo pela estrada. Eu estava me preparando para virar para o acampamento, e eu subi em direção ao acampamento, e eu comecei a dar a volta para regressar. Eu pensei em parar e dizer, mocinha, eu gostaria de falar com você no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora você seja uma moça bonita, não há dúvida sobre isto. Embora você tenha uma aparência que provavelmente você deseja ouvir o ranger dos freios. Você sabia que este espírito que a está fazendo fazer isto a levará para o inferno do diabo onde você sofrerá através das eras que estão por vir? Você sabia que este bonito, bem formado corpinho e este rosto bem formado e cabelos e assim por diante e lábios vermelhos, talvez nos próximos 6 meses os vermes estejam rastejando dentro e fora deste corpo bem formado aqui embaixo no pó? E aquela alma que está aí hoje estará no tormento do diabo. Então algo me parou, como se Deus tivesse dito, se você fizer isto, eles o trancarão lá na cadeia. Está vendo? Aí está você. Então eu vi Billy vir e acenar, era hora de ir. Eu os ouvi cantar Somente Crer. Oh, que coisa! Como pode o povo ficar fascinado com tal coisa como essa? É porque eles negligenciam a palavra de Deus. E outra coisa, os ministros atrás da plataforma, os quais estão associados com estas organizações, que leem isso e conhecem isso, estão proibidos de dizer qualquer coisa sobre isso, porque eles afastarão suas congregações para longe deles, então. E as igrejas estão procurando membros. Mas Deus está procurando santos nascidos de novo do Deus vivo, que brilharão como as estrelas. Que Deus nos ajude a ser honestos e dizer a verdade o que Jesus Cristo disse. Mas este é o dia em que estamos vivendo. Estes são os sinais que Jesus disse que seriam, e nós os vemos bem na nossa frente. Veja agora, e no capítulo 7 de Judas, outra vez, Sodoma e Gomorra. Oh, que coisa horrível, não estando casado com mulher, indo atrás de outra carne. Um homem que é casado com sua esposa, eles não mais são dois, eles são um. E um homem que sai atrás de outra mulher, ele automaticamente se separa de sua esposa. E uma mulher que sai com outro homem, ela está morta para seu esposo. Ela negou a sua própria carne, ela está cortada dele. Isto é certo, no dia do julgamento, terá que responder por isto. Mas hoje, eles não querem ouvir uma mensagem assim. As pessoas não querem ouvir isto. Elas querem estar com comichão em seus ouvidos. Exatamente o que o Espírito Santo me disse no dia em que eu lancei aquela pedra fundamental ali. Disse que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, juntamente amontoarão a si doutores conforme as suas próprias concupiscências, voltando da verdade às fábulas. Disse, quando a visão deixá-lo, leia 2 Timóteo 4. Disse, não esqueça, 2 Timóteo 4. E quando a visão me deixou lá de pé, bem na rua 7, um rapaz de 19 anos ali de pé, a voz de Deus falou no quarto e disse, 2 Timóteo 4. Isto é exatamente o que tem vindo a ser. Tá vendo? O tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina. As pessoas desejam algo, os pentecostais desejam algo que possa bater em suas costas e que os deixe viver da maneira que desejam. E eles possam tocar o piano dando 40 batidas por segundo e pular para cima e para baixo e dançar em volta daquilo. E as mulheres fazerem o que elas desejam e os homens da mesma forma. Os presbiterianos, metodistas, luteranos e batistas. Há muitas pessoas sinceras em todas estas organizações. Isso é exatamente certo, mas aquele sistema os tem amarrado de tal forma até eles pensarem que contanto que pertençam àquela igreja e seus nomes estejam nos livros, que eles estão indo com destino ao céu. Seu nome em um livro aqui na terra não significa isso para Deus. Seu nome tem de estar escrito no livro da vida do Cordeiro pelo sangue de Jesus Cristo para saber que seus pecados são perdoados. Isto é correto. Mas eles querem esse tipo. Esse é o tipo de pastores que eles querem. Eles não querem nada mais. E quando Deus nestes últimos dias estremeceu cada dom divino que está recomendado na Bíblia, cada dom que Jesus Cristo prometeu, cada dom e cada sinal do fim do tempo, todas as coisas que foram prometidas nesta Bíblia, até onde eu mesmo posso ver, já se estremeceram diante da nação. E ela se lança em direção ao inferno o mais rápido que ela pode ir. Falamos disso? Eles seguem em frente de qualquer forma. Deixe-me somente apanhar mais algumas escrituras aqui antes de concluir. Está bem. Oh, preparados para a destruição eterna, é o que eles estão. A Bíblia diz. Esta nação jaz na mesma podridão. Esta mesma podridão social, esta nação jaz nisto nesta noite. Não é brincadeira, não é boato, é a verdade. Gênesis 6:12. Toda a carne estava corrompida, o homem andava em seu próprio caminho, em seu próprio pensamento, ignorando as leis de Deus. Esta é a maneira que o homem faz hoje. O homem não deseja ouvir a palavra de Deus. As pessoas não desejam ouvi-la. Elas desejam andar em seus próprios caminhos. Jezabel recusou ouvir a palavra do Senhor. Ela não queria chamar aquele velho pregador de aparência penugenta, Elias, de seu pastor. Mas ele era seu pastor de qualquer forma, certo? Deus o enviou e ele gritou a sua mensagem. Embora não sendo educado, eles não sabiam de onde ele vinha ou para onde ele ia. Ele entrou em cena com a palavra do Senhor. Ele enviou sua mensagem que ele pregou e condenou tudo o que havia chamado pecado. Que aquela moderna Jezabel tinha açoitado e enfeitiçado as pessoas com as feitiçarias de seus poderes, até que toda a nação ficou corrompida. Elias ficou sozinho lá em cima no monte. Deus disse, Elias, não pense nisto. Eu tenho 7 mil lá embaixo que são honestos nos corações ainda. Esta foi sua segunda puxada. E na terceira, voltou para eles. Mas recordem, Deus foi misericordioso. Ele, e a mensagem de Elias condenou aquela geração incrédula. A mensagem de Noé condenava aquela geração e trouxe julgamento sobre aqueles que recusaram ouvir isto e libertação para aqueles que creram nisto. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Gênesis 6, ignorando as leis de Deus. Eles dizem, leis de Deus? A palavra de Deus diz hoje na Bíblia. Agora ouçam, eu não estou dizendo isto para nenhuma pessoa individual. Eu sou somente responsável como seu irmão. Sou responsável por lhes dizer toda a verdade. Como o grande São Paulo disse antes de sua partida, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora a Bíblia diz hoje que as mulheres não devem cortar seus cabelos. Não me importa quantos pregadores digam que isto está bem. Está errado? Não me importa quantas igrejas estejam a favor disso. A Bíblia continua dizendo que está errado. É uma vergonha para ela fazer tal coisa. Mas de qualquer maneira, elas continuam fazendo, seguindo em frente. O que elas estão fazendo? Em suas próprias mentes, se tornando bonitas. Elas pensam que são bonitas. A palavra de Deus adverte que ela não deve fazer estas coisas, ela não deve colocar uma roupa ou calça ou nada que pertença ao homem, mas ela segue em frente da mesma maneira. Tentar pará-la? Então, para que o irmão está gritando, irmão Branham? Para que continua com isso? Ora, as pessoas gostariam mais do irmão se o irmão... Eu não me importo com isso. Eu realmente me importo com o que as pessoas pensam. Agora, não me interprete errado. Porém, eu estou interessado no que Deus pensa. E isto é a sua palavra. Sim, você lhe diz que é errado fazer aquilo, ela vai em frente e faz aquilo, de qualquer forma. Está vendo? Porque as mulheres em toda a cristandade fazem essas coisas. E a igreja parece não se importar nada com isto. Por que é assim? Os filhos de Deus deixaram-se seduzir pela concupiscência da carne e o sangue feminino. E negam o próprio Deus e o sangue que os comprou para separá-los destas coisas imundas. Amém! Esta é a verdade. Então ajuda-me, Deus. É a verdade. Tentar pará-la? Você acha que a pregação de Noé teve algum obstáculo? Não, Senhor. Mas o que é isto? É uma voz. A voz. E quando fomos todos chamados para o julgamento, a própria mensagem que estou pregando esta noite me encontrará bem ali, palavra por palavra. E então o que você vai fazer? É uma intermitente luz vermelha. Houve um tempo de obstinação entre as mulheres. Nós vamos, simplesmente estabeleceremos isto pelo fato de serem mulheres. E vocês querem saber por que eu estou sempre gritando sobre isto. Agora, eu vou colocar isto. Tem uma porção de escrituras lançadas aqui, antes de concluir. Ele mostrar por quê. E esta é a razão pela qual eu tenho de permanecer fiel a esta palavra. E cada servo de Deus deve permanecer fiel à palavra. Você deve permanecer, porque tem de ter uma voz em algum lugar clamando contra isto. Não me importa o que o restante deles faça, você não é responsável por eles. Você responde como um indivíduo. Você não responde como um metodista, você não responde como um batista ou um pentecostal. Você responde como um indivíduo para Deus, por sua própria vida. E vemos estes sinais, e ainda assim eles continuam fazendo isto. Diga-lhe que é errado. Veja o que ela diz. Teimosa! Isto foi exatamente o que Eva fez. Eva sabia que não devia fazer aquilo? Não sabia? Ela tinha a palavra de Deus. Disse, o dia que comerdes dela, nesse dia morrereis. Bem, por que ela fez isto? Ela queria fazer do seu próprio modo. E por que as mulheres cortam os seus cabelos? Por que as mulheres usam estas roupas? E a Bíblia dizendo que é exatamente o que elas estão supostas a fazer? E as coisas que elas fazem, elas estão todas condenadas. Exatamente. Mas por que ela faz isto? Ela tem isto em si mesma. Sim, Senhor. Ela vai fazer o que bem entende. E a igreja não diz nada a respeito disto. E a igreja está suposta a ser a noiva de Jesus Cristo e não diz nada sobre isto. Diga a uma delas a respeito disto, você sabe o que dirão? Respondem como quem diz: nenhuma velha Bíblia vai ficar no meu caminho para me impedir de divertir-me. Agora, exatamente, você lhes diz que está escrito na Bíblia. Ora, talvez não digam estas palavras, mas é isto que expressam. Você alguma vez já ouviu o velho ditado: as ações falam mais alto que as palavras? Bem, então, fazem isto? As ações falam mais alto que as palavras. Não importa o que você esteja dizendo, sua vida fala tão alto que não podem ouvir seu testemunho. Como eu disse nesta manhã, pule só da altura que você vive. Está vendo? Suas ações falam mais alto que suas palavras. E é melhor você sair e dizer isto porque suas próprias palavras falam. Suas palavras, não importa o que sejam, suas ações falam o que você é. Se você fala qualquer coisa diferente do que você realmente é, isto se torna hipocrisia. Jesus disse: vós hipócritas, como podem dizer boas coisas quando fala o que sai do coração? A boca fala o que sai do coração? Bem, eles estavam dizendo algo que era da boca para fora. E as mulheres, assim por dizer isto, oh, que coisa, tenho meu próprio divertimento. O que aconteceu? Do casamento, aqui está outro lugar na Bíblia. Do casamento sai o voto: obedecer. Obedecer? Uma dona de casa, decente, de boas obras. Ela ri na sua cara e vai para a fábrica de munição, para o escritório de alguém. Meu esposo? Sim, oh, eu duvido disso. Você vê as Forças Armadas hoje, tal desgraça, colocam as mulheres na polícia militar. Se não é uma marca de libertinagem entre qualquer cidade. Como muitos homens estão sem trabalho e eles têm de colocar suas mulheres lá fora. Quando a Bíblia diz que ela tem de permanecer em casa e ser uma decente dona de casa. Mas ela cuida de todos os livros do patrão e seus também. Sim, correto. Eu não estou falando de boas mulheres agora. Eu não estou lançando isso em vocês, mulheres, que realmente são mulheres santas. Deus as abençoe. Isto está na fita, ou seja, onde for. Mas eu estou falando acerca de que onde você encontra uma assim, você encontra 1.500 da outra maneira. Elas não ouvem a palavra. Guarde sua Bíblia. Pregue isto para você mesmo. Nós não queremos ouvir isto. Obedecer? Ah! Ela pode dizer isto. Vá contar as histórias de sua Bíblia para outra pessoa. Guarde seu Deus para outra pessoa. E me deixe de lado. Para que você está gritando comigo? Eu nunca pedi para você dizer essas coisas. Eu sei, mas Deus pediu. Está vendo? Então isto é tudo. Então elas continuam corrompendo o caminho. Exatamente como elas fizeram nos dias do Senhor. Exatamente como elas fizeram naquele dia. Assim fazem hoje. Exatamente o mesmo, isto não mudou, isto não muda, isto não mudará. A delinquência juvenil finalmente apanha seus filhos. A cadeia apanha uma parte das mulheres e o homem. E o inferno apanha a coisa toda. Isto é exatamente correto. Finalmente engole a todos eles. E a pregação parece passar por cima de seus ombros. Eles nunca dão ouvido a isto. Eles vão ter seus próprios. Você pode lhes dizer que a Bíblia diz isto. Eles dizem: guarde sua Bíblia, nós vamos ter nosso divertimento. Eu posso ouvir algumas de vocês, irmãs, dizendo agora, talvez não aqui presente, mas ouço você dizendo: quem? Eu obedecer meu marido? Eu farei ele me obedecer. Mas é aí onde você está errada. Ficar em casa, virtuosa? Não me importa o que a Bíblia diz a respeito disto, você me deixe de lado. Ouça, irmã, isto não foi nisto. De volta às eras das trevas, esta é a voz de hoje. Isto nunca aconteceu de tal forma de volta no mundo antediluviano. Isto acontece hoje também. É a mesma coisa. Outra vez elas dizem: eu sou uma mulher moderna. Eu vivo na América. Bem, isto não significa mais que você morar no chiqueiro. Isto não faria nenhum pouquinho de diferença para Deus onde você vive. Você é o que é em seu coração. Isto é certo. E não pense, irmã, que você é tão moderna que você é uma dessas mulheres modernas, como você deseja dizer hoje. Você é de lá, de trás, de acordo com esta Bíblia, nas eras negras, no tempo antediluviano, no tempo de Noé, foi então quando elas fizeram a mesma coisa. Então você não está tão moderna após isto tudo, está? Está vendo? Esta foi a maneira que elas agiram no mundo antediluviano, está vendo? Esta é a maneira que elas estão agindo hoje. Então, deve ser era negra outra vez, de volta na grande escuridão do além. E você, homem, que deixa sua esposa fazer isso, vocês não mais são filhos de Deus. De certo modo, vocês caíram em Sodoma. Isto é certo, deixando que as mulheres dirijam a vocês. Oh, que coisa! Eu não sei se digo isto ou não. É melhor eu passar por cima desta parte. Mas, tudo bem. Isto é terrível. Mas em tudo nesta era que estamos, vê você a luz vermelha brilhando intermitentemente, trombeta do Senhor soará e não haverá mais tempo. Amanhã romperá eterna, radiante e linda. Então seus escolhidos se juntarão do pó da terra para seu lar além do céu. Oh, que dia será? Tudo bem. Oh, sim, voltando a Sodoma, não se preocupem. Há uma bomba atômica esperando para limpar tudo isto. Isto é certo. Limpar o mundo todo. Ela fará isto. E então tudo isto será renovado outra vez, como vemos sob o sexto selo, para um grupo de pessoas redimidas que aceitaram o Senhor Jesus, que se tornaram cristãos, os quais venderam seus cuidados e suas modas deste mundo, e têm vindo a Jesus Cristo. Eu olhando para Ele, e somente Ele, em seu humilde e simples programa, para vir e crer nele e receber a vida eterna. E se você diz que tem vida eterna e discorda com esta Bíblia, sua vida eterna não é a vida eterna que Deus dá. Você é enganado pela morte e não pela vida. Isto é certo. Agora, ó, teme a Deus e guarda sua palavra, pois este é todo o mandamento. As luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente. E o tempo está próximo. Como foi nos dias de Noé, veja, eles tomaram a coisa legítima e a perverteram. Eles tomaram o comer e tomaram o beber. Edificaram e colocaram todas estas outras coisas e as perverteram. Agora, Jesus espera que construamos uma casa, vem? Mas simplesmente veja o que tem acontecido naquilo. Comer, Ele espera que o comamos, isto é certo. Veja o que tem acontecido nisso. Beber, nós esperamos beber nossas águas e seja o que for que tivemos de fazer. Mas ao invés disto, eles tomaram bebidas e licores e tudo mais, e coquetéis, trazendo suas mulheres a isto. Estão vendo? E a respeito do aumento da população, como foi nos dias de Noé? E sobre o constante aumento da beleza da mulher, mais e mais? Luz vermelha. E a respeito do tempo que as mulheres viriam, quando elas seriam da maneira como eram, obstinadas, orgulhosas e tudo mais, não poderia lhes dizer nada, pregar a palavra para elas, elas simplesmente seguem em frente e fazem aquilo de qualquer modo. Estão vendo? O que acontecerá? Exatamente como foi nos dias de Noé. Um dia a porta da misericórdia estará fechada. Então as escrituras dizem, o santuário se torna enfumaçado. Aquilo significa que o intercessor saiu dele. E desde que o cordeiro ainda esteja ali atrás, como eu disse nesta manhã, ou em algum lugar onde eu estava pregando, que desde que o cordeiro esteja ali para fazer intercessão, ainda há misericórdia. Mas que segurança temos quando vemos o trem já entrando na estação? Quando vemos a vinda do Senhor, o brilho intermitente da luz? Como eu poderia falar de coisas diferentes, como sabemos que Ele prometeu que faria aqui nos últimos dias? E nós vemos isto bem diante delas. E então vemos este assunto nesta noite de outra luz vermelha brilhando intermitentemente do comportamento duvidoso entre nossas mulheres e coisas da maneira que elas estão fazendo. Vemos isto apontando cada marco miliário, tudo, cada agulha, cada bússola está apontando exatamente para a sua vinda. Estamos no fim. Não há nada mais que eu saiba que está para acontecer, a não ser a vinda do Senhor. E então, meu caro amigo que está fora de Cristo, o que você acha a respeito disto? Está você simplesmente descansando? Honestamente, amigo, eu desejo lhe fazer uma simples pergunta. Está você descansado sobre alguma pequena sensação que você teve? Ou algo, talvez, algo que você teve? Talvez você ficou feliz uma vez e dançou por todo aquele lugar. Como muitas pessoas da santidade, e os pentecostais, e nazarenos, e peregrinos da santidade, eles creem que se ficarem suficientemente alegres para dançar, que é isto. E então cortam seus cabelos, usam shorts. Faria o Espírito Santo com que você fizesse isto quando ele condena isto na Bíblia? E vocês que dizem, bem, eu pertenço à igreja, eu sou um pentecostal, eu sou um metodista, ou o que for que eu seja. Eu sou um membro, minha mãe é um membro fundador da igreja. Eu tenho sido um membro fundador. E o próprio Espírito que está em você está fazendo ou fazer coisas que esta Bíblia condena que você faça. Bem, você diz, eu falei em línguas, irmão Branham. Agora, não segure nisto. Eu falei em línguas e esta é a evidência do Espírito Santo. Se sua vida, se você pode continuar cortando o seu cabelo, se você pode continuar fazendo estas coisas que a Bíblia diz para não fazer, você poderia falar em línguas todo dia e noite e isto continuaria não tendo nada a ver com Deus. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Estou ficando velho. Eu sei disto. Cada dia eu tenho uma nova dor e aflição. Cada um de nós tem. Você pode, assim, bem dizer a verdade? Eu pensei, Deus não me deixa. Uma das coisas mais miseráveis é ver um homem ou mulher que nunca aceitou a Cristo e simplesmente vive como um velho membro da igreja com ideias antiquadas, mais vil do que Satanás ele mesmo. E o ver lá fora com algum velho mau humor, bem, vou lhe contar. Eu não creio em... Deus nunca... Esta é a mais horrível coroa com a qual Satanás pode coroar uma vida. Uma velha resmungona, com cerca de 60 ou 70 anos de idade, com a banha dependurada em seus braços e rugas por toda a sua face, e seu cabelo cortado em 4 ou 5 cores diferentes e andando pomposamente em um par de pequenos shorts. Se isto não é a coroa de Satanás, eu nunca vi isto. Ou algum velho ranzinza. Oh, Deus, eu sei que eu... Dá-me graça para nunca lamentar. E eu quero minha vida, Senhor. Eu quero a vida do meu povo. Deus, concede que nossas vidas possam ser coroadas. Não importa se soframos, seja o que for que acontecer, quantos ficarem contra mim. Eu sei desta coisa em minha vida enquanto vou envelhecendo. Meus amigos, a corrente atrás de mim estará logo se esgotando, ficando cada vez mais estreita à medida que desço a estrada. E de uma coisa eu sei, acontecerá depois de algum tempo que ninguém virá a mim e dirá, me pedirá um conselho. Aqueles que me conheceram na minha juventude terão partido, se eu ainda viver. Meus amigos diminuirão cada vez mais, à medida que eu for envelhecendo agora. E eu sei que um dia eu tenho de morrer. Eu espero que Deus nunca deixe Satanás me coroar como um velho rabugento, homem indiferente. E minha esposa, uma velha resmungona, ou sua esposa, ou você, desta maneira. Eu oro, irmão, que nossas vidas possam ser coroadas com os frutos do Espírito. Amor, gozo, longanimidade, bondade, paciência, verdade, fé no Espírito Santo. Minha vida se torna escassa. Cerca de 35 anos atrás, eu me coloquei no púlpito aqui, como um rapazinho. Esta noite estou velho, de cabelos grisalhos e careca, ombros caídos, estou esgotado. E as linhas nas quais estou andando estão ficando frágeis. Enquanto eu vou me movendo correnteza abaixo, meus amigos vão ficando escassos. E após algum tempo chegará a um lugar, talvez, que eu não gostarei dos cânticos como eu costumava gostar. E talvez meus netos, os filhos, terão que dizer, não deixe o vovô nervoso. Talvez possa chegar a isto, se eu viver. Então chegará o tempo em que não poderei mais levantar da minha cadeira. Então, numa manhã, o nevoeiro entrará no quarto. Eu farei sinal para o outro lado, para a morte vir buscar-me. Ela simplesmente pode me tomar pela mão e me dirigir, atravessando-me até meu mestre. Ela não é meu capataz de escravo. Eu não sou seu escravo. Ela é minha escrava. Cristo conquistou a morte para mim, e somente uma coisa ela pode fazer, é empurrar-me para a presença do meu Criador, quando este tabernáculo terrestre for desfeito.
O momento quando uma mãe está preparando para ter um bebê, você observe, não importa o quanto ela tenha sido cruel e quão vil, você sabe, um pouco antes que aquele bebê nasça, a mãe se torna dócil. Porque é assim, quando aqueles pequenos músculos naquele ventre estão se torcendo e pulando assim, há um corpo celestial esperando por ele. E quando ele sai da mãe, o médico ou a parteira, seja quem for, tende a apanhá-lo e agitá-lo, bater nele, sacudi-lo ou algo. E então ele apanha o sopro da vida. Há um pequeno espírito angelical que entra nele, o sopro da vida. E ele se torna uma alma vivente. E quando temos Cristo em nosso coração, e Cristo se torna real em nosso coração, é um pequeno bebê. Se esse tabernáculo terrestre for desfeito, Jesus disse em João 14, para concluir, eu vou dizer isto. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pois no reino de meu Pai há muitos tabernáculos, vou preparar-vos lugar. Quando este tabernáculo terrestre for desfeito, nós teremos um. Vou preparar-vos lugar para que, onde eu estiver, estejais vós também. Desejamos estar com ele. Então eu sei como estas criancinhas choram pelo novo nascimento que tem sido formado. Quando toda a outra vida se romper, toda a vida mortal e tudo se acabar, então isto precisará de algo para me dar um choque, e isto requer a morte. A morte dá um choque em você quando ela o atinge, mas ela faz simplesmente com que você nasça em um novo reino. Lá no outro lado, onde não há enfermidade, tristeza, nenhuma velhice ou nada. Deus nos ajude. Como, amigo, pode você alguma vez rejeitar algo assim, vendo que não há nenhuma esperança no mundo fora de Jesus Cristo? As luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente. As nações estão se rompendo, Israel despertando. Os sinais que a Bíblia predisse, mulheres cortando seus cabelos, usando shorts, a luz vermelha está acesa, vem? Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, para o que é vosso. O dia da redenção se aproxima, os corações dos homens estão definhando de medo. Estejais cheios com o Espírito, tenham suas lâmpadas em bom estado e limpas. Olhar para cima, a vossa redenção se aproxima. Eu o amo, eu quero que você o ame. E enquanto inclinamos nossas cabeças só por um momento, em uma palavra de oração concluindo, as luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente. O sinal está aceso. A vinda do Senhor está próxima. Ele fala à nação, ele fala ao povo, ele fala através de sinais e maravilhas. Como nós tomamos Sodoma e mostramos como aquele anjo veio a Abraão. Os sinais que ele realizou pouco antes da queda do fogo, nós vemos isto. Ele disse, nos dias de Ló, eles construíam, eles vendiam. Veja isto hoje. E como nos dias de Noé, mulheres se tornando bonitas, os filhos de Deus caindo, a carne humana sendo adorada na forma feminina. E todas estas coisas que estão acontecendo, das quais falamos nesta noite, a luz está brilhando intermitentemente, a vinda do Senhor está próxima. Você continua sendo simplesmente um membro da igreja? Está você certo, meu amigo? Como você sabe que estará vivo durante a noite? Veja o irmão Wei aqui de pé nesta manhã. Em um momento, simplesmente virou-se para apertar a mão de alguém, caiu morto bem na sua trilha. Deus pode não ser tão bondoso para com você para dar-lhe uma nova oportunidade. Você não sabe em que minuto aquele coração dará a sua última batida. Pense nisto. A vinda de Cristo está brilhando intermitentemente o seu sinal. Olhe para eles. Veja-se o que eu lhes disse nesta noite. Isto talvez não seja muito popular, mas é verdade. É o que Deus disse. E aqui estamos. As mulheres não querem ficar em casa. Elas não querem tomar conta da família. Elas simplesmente pagam uma babá e saem para uma festa em algum lugar. A delinquência juvenil. Todas as coisas estão acontecendo. Cortando seus cabelos, usando shorts, maquiagem. O crescimento está ficando cada vez mais bonito. Homens, filhos de Deus estão caindo. Esta é uma armadilha para Satanás usar. Os filhos de Deus caírem dentro dela. Exatamente como Jesus disse, isto tem de acontecer. Ele disse que isso estaria ali, e ali está. Ele disse, quando estas coisas acontecerem, esta geração não passará.
E isto são 40 anos, até que todas estas coisas se cumpram. Pensem nisto. Continua você simplesmente um membro da igreja? Tem você errado? Olhe, examine sua vida nesta noite. Homens, mulheres, olhe para si mesmo. Olhe as suas próprias faltas. O que em seu estado presente agora, se Cristo estivesse na terra pregando isto? Você diz, se eu tivesse ouvido pregar aquilo, eu teria arrependido. Se você teria, esta é a sua própria palavra esta noite. Você o faria agora. Se você está sem Deus e você sabe, você diz, eu pertenço à igreja. Eu já falei em línguas. Eu não. Agora, estamos colocando isso de um lado. Olhe para você mesmo. Examine sua vida agora com a palavra de Deus. É você aquela pessoa que vai embora e diz, eu não me importo com o que a Bíblia diz. Irmão Branham, eu acho que o senhor está errado. Não sou eu quem está errado. Se há qualquer erro quanto a isto, isto é a palavra. E você não conhece a Deus ainda. E você não está certo que se Jesus viesse nesta hora, você estaria pronto para ir. Por que você brincaria quando você vê que a morte está tão perto? Quando você vê que o fim está tão perto? Se houver alguém aqui com suas cabeças inclinadas agora, que gostaria de ser lembrado em oração enquanto concluímos, queira simplesmente levantar sua mão e dizer, irmão, ore por mim. Deus a abençoe, irmã. Deus os abençoe, irmão, irmã. Em todo o edifício. Vamos somente fazer um pequeno inventário agora. Vocês, irmãs, agora, com toda boa fé e esperança, simplesmente pense nisto. Tenho eu realmente obedecido a Deus? Realmente, onde está meu desejo? Irmão Branham, eu continuo fazendo estas coisas. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Você sabe que os pagãos se sentem felizes do mesmo modo? Você sabe um bêbado está tão feliz sob o efeito do licor como você está, a influência do licor? E se você está feliz sob qualquer coisa que está contrária à palavra de Deus, é o diabo? Se você diz, estou satisfeito em minha igreja, e você ouve a palavra de Deus sendo pregada e não quer concordar com ela, você está inspirado pela coisa errada? Não importa qual seja a sua inspiração. Eu os tenho visto gritar e pular e gritar e tudo mais, e beber sangue em uma caveira humana, e invocar o diabo. Isto é certo. Simplesmente tão felizes como você alguma vez pudesse estar. O paganismo produz tanta psicologia como qualquer outra coisa. A psicologia da mente, mas a experiência de Cristo é do coração, que transforma toda a história. Transforma a pessoa em uma nova criatura. Pensem nisto atentamente. Olhe para si mesmo. Simplesmente imagine um espelho diante de você. Olhe para si mesmo. Sou eu honesto? Sou eu sincero? Realmente, em meu coração, sirvo eu ao Senhor? Diz, eu o sirvo. E veja, vocês mulheres com cabelos cortados, usando shorts, olhem você que faz essas coisas. Olhem para vocês, homens, que deixam suas esposas fazerem isto. Digam, sou eu um filho de Deus? Sou eu um sodomita? Vocês, mulheres, digam, sou eu realmente uma mulher moderna ou sou algo antediluviano que Jesus disse que estaria aqui nos últimos dias outra vez? Pense nisto novamente. Olhe para si mesma. Veja, seu próprio ser expressa o que você é. E se você não estiver certa, seja você suficientemente honesta para... Seja honesta agora. Levante sua mão. Diga, Cristo, eu não seguro a mão do irmão Branham ou de nenhuma outra pessoa, mas a tua. Mas estou errado. Perdoa-me. O irmão Branham prometeu orar por mim. Agora eu vou levantar a minha mão. Dizer, Jesus, tem misericórdia de mim nesta noite. Salva-me pelo amor de Cristo. Eu não quero estar perdido. Toda esta vida que tu me deste, isto seria uma coisa mais horrível se eu simplesmente a jogasse fora. Quando eu tenho esta oportunidade de ouro nesta noite para realmente ver com meus próprios olhos que as luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente em cada lado. A vinda do Senhor, a promessa que Ele mostraria estes sinais, e Ele curaria o enfermo, Ele levantaria os mortos, que Ele expulsaria demônios. Lá haveria um grupo, simplesmente poucas pessoas, simplesmente uma minoria dos quais o mundo estaria caçoando e chamando de nomes feios, e assim por diante, deste modo. E eles têm de nos chamar de nomes feios. Eles têm que chamar a verdade de nomes feios. Jesus disse, quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, este será perdoado, quando ele está fazendo a mesma coisa que você viu fazer. Ele disse, mas quem falar contra o Espírito Santo, quando ele vier para fazer as mesmas coisas, nunca será perdoado neste mundo. Vem, eles têm de fazer isto. Tem de haver uma mensagem assim, para fazer com que as pessoas caçoem dela, para mostrar a justiça de Deus, para condenar todo o mundo e destruí-lo. Enquanto a misericórdia é alguém parado na brecha, Jesus Cristo, e uma porta aberta esta noite, não quer você recebê-lo, meu amigo? Agora, costumeiramente, eles vêm ao altar. Isso está bem, eu não tenho nada contra isto. Mas a Escritura, ela disse, todos quantos creram foram batizados. Dê todo o seu coração, se você for render sua vida a Jesus Cristo, bem onde você está sentado, bem onde Ele falou com você quando você levantou sua mão. O mesmo Deus que pôde chamar este homem de volta à vida, estando morto, bem diante de mim nesta manhã, para confirmar para você, e estou lhe dizendo a verdade. Quem pode ressuscitar os mortos senão Deus? Isto é certo. Então, isto não é o seu pequeno e esgotado pastor aqui. É o Cristo que o ama. E Ele está expressando a você nesta noite. Você ouviu a verdade. Você viu a verdade. É de minha palavra. Você viu minha palavra chamar de volta. Você viu minha palavra predizer estas coisas. Você viu isto acontecer exatamente através de todos estes anos, sem nenhuma falha. Agora, o que você fará com Jesus enquanto a luz vermelha está brilhando intermitentemente? Por que você não faz isto? Joga fora aquele velho saco de amendoins mundanos. Por que você não joga fora aquela velha revista História Verdadeira e aquele velho lixo através do qual você está trazendo sua alma cada dia? Por que você não corre com aquela televisão para um canto e a vira para um lado se ela o está impedindo de ir à igreja? Por que você não coloca de lado cada peso que tão facilmente o rodeia? Por que você não levanta seu coração para Cristo e diz, Cristo, nesta noite estou acabado. Estou aprontando, eu vejo que tu estás vindo. Estou apanhando a mala, a Bíblia de Deus, que está envolta com a vida eterna e de hoje em diante eu viverei disto. Não quer você fazer isto enquanto oramos? Nosso Pai Celestial, não tendo intenção de ser rude, de modo nenhum, Senhor, mas a mensagem está apontando para o tempo, não indivíduos, não a certa pessoa, mas ela está apontada para o tempo. É um tempo em que o Espírito Santo parece me impelir para gravar isto. Assim, após muitas, muitas vezes aqui neste púlpito que temos mostrado os dias de Ló, os dias de Sodoma, os dias dos quais Jesus falou, os sinais do tempo, a vinda do Senhor, de muitas maneiras. E então, após tudo que tenho falado tão duro contra as mulheres deste dia e ao redor do país, então, Pai, eu pensei que isto seria o Espírito Santo falando comigo, que eu deveria dizer às pessoas por que eu tenho feito isto. É porque tua palavra inspirada sondou de tal forma o meu coração, até que eu simplesmente não pude ficar quieto. Aproximadamente umas 50 ou 75 mãos no edifício levantaram, Pai, sobre a áspera, cortante palavra do Senhor. Mas ela os está trazendo a um choque, para que saibam que o apito está soando. Os santos estão todos se juntando, as nações estão ficando em pedaços, os sinais da vinda, as luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente. E vemos através da ação apontado para nossas mulheres nesta noite, deste dia, como é que a Bíblia diz que estariam e aqui estão. A infalível voz de Jesus Cristo nos advertiu para observarmos os dias de Noé e compará-los com o dia em que vivemos. E então, quando vemos estas coisas acontecendo, mulheres ficando bonitas e filhos de Deus tomando-as, e como seriam estas coisas? Então sabemos que aquela geração veria a vinda do Senhor. Então conhecemos a intermitente luz, sua vinda está próxima. Eu oro, Pai Celestial, que Tu abençoes a cada um que levantou sua mão
Eu simplesmente ofereço esta humilde e sincera oração, e eu sei que tu me ouvirás. Tu foste tão bondoso para com o irmão Wei nesta manhã, ao deixar que uma pequena e humilde oração fizesse aquele coração bater novamente. Um amor sincero para com um irmão que caiu no colo de sua esposa, frio e morto. Senhor, que as pessoas possam saber nesta noite que estar morto em delitos e pecado é muito mais perigoso do que morto em uma morte física, pois não há ninguém que possa segurá-lo naquela hora, se você passar além do véu em delitos e pecado. Concede nesta noite, Senhor, que cada alma que levantou suas mãos, eu ofereço esta oração no nome do Senhor Jesus, que possa haver uma tal revolução vindo em sua vida, que tenha um tal propósito em seu coração, este propósito em seu coração, que eles não pecarão mais contra Deus, que eles firmarão desta hora em diante sobre a abençoada e eterna palavra de Deus e serão alimentados pelo seu Santo Espírito e guiados aos caminhos da vida dia após dia, enquanto peregrinarem desta hora em diante doravante. Agora, Pai Celestial, talvez eu nunca os veja. Talvez eu nunca pegue em suas mãos físicas aqui nesta hora, embora eu gostaria de fazê-lo. Mas, Senhor Deus, eu rogo que esta oração seja respondida. E tu dizes em tua palavra, aquele que ouvir minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna. E não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Em minha humilde maneira de trazer a verdade de Deus nesta noite, muitos ouviram a palavra. Agora, tu prometeste que tu os salvaria, e eles não pereceriam, que ninguém poderia arrebatá-los de tua mão, que tu os levantaria nos últimos dias, nem um cabelo de sua cabeça pereceria. Tu prometeste isto. Agora, como uma oração, como um servo, Senhor, e como um irmão para eles, Eu faço esta oração e os coloco nas mãos de Deus, que nenhum mal possa vir a eles e Satanás não os arranque da mão de Deus. Eles são teus troféus, e eu confio que tu lhes dará longa vida, e se possível, que eles possam ver a vinda do Senhor Jesus, que eles possam sair daqui esta noite e serem ganhadores de almas, dizer a outros, trazê-los ao conhecimento da salvação de Cristo. Concede isto. Está tudo em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, só um momento, eu gostaria de saber se tal pessoa presente agora, que sentiu isto enquanto estávamos em oração, que algo incomum aconteceu em seu coração, e você sente que de agora em diante você vai viver uma vida consagrada a Cristo, e você vê a vinda do Senhor próxima. Você crê que o que eu preguei é a verdade, a respeito desta intermitente luz vermelha, da maneira que as coisas estão. E você compreende que é a palavra do Senhor, porque é Cristo. E você crê que, desta noite em diante, você viverá uma vida melhor, mais próxima de Cristo, por causa da oração que você fez nesta noite e a confissão que você fez. E com sua cabeça inclinada, você simplesmente levante sua mão. Eu creio nisto. Desta noite em diante, eu viverei uma vida diferente. Deus o abençoe. Isto é ótimo. Isto é simplesmente maravilhoso. Eu creio que posso dizer que praticamente todos, talvez, que levantaram sua mão há pouco tempo atrás, levantaram suas mãos que aceitaram isto. Agora, se você nunca foi batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, recorde, não há outro nome sob os céus dado aos homens pelo qual você deva ser salvo, senão o nome de Jesus Cristo. Recordem, há somente uma noiva, a noiva de Cristo, e que carrega seu nome. Agora, se você nunca foi batizado por imersão na água, no nome de Jesus Cristo, deixe-me como seu servo. Se Deus tem provado a você através de sinais e maravilhas e pela sua palavra que eu digo a verdade, eu ordeno como São Paulo fez em Atos 19, o qual encontrou um grupo de batistas. Eles tinham sido batizados por João Batista. Ele disse, receberam o Espírito Santo desde que creram? Eles disseram, nós sabemos se há algum Espírito Santo. Ele disse, em que vocês foram batizados? Eles disseram, nós já fomos batizados por João Batista, lá no Jordão, o mesmo homem que batizou Jesus Cristo.
Aquele seria um batismo maravilhoso, mas Paulo disse, não serve agora. E ele lhes ordenou que teriam que ser rebatizados de novo, no nome de Jesus Cristo, Atos 19:5. E Paulo disse, se um anjo descer do céu e pregar qualquer outro evangelho, além deste que tenho vos pregado, que seja anátema, Gálatas 1:8. Então ele repetiu isto outra vez, disse, como eu tenho dito, então direi outra vez, ainda que um anjo, muito mais um ministro, bispo, papa, ou o que quer que seja, se um anjo descer do céu, um querubim dos céus, e pregar outro evangelho além deste, que seja anátema. Então eu lhes ordeno, se vocês nunca foram batizados no nome de Jesus Cristo, enquanto a água está no tanque e as capas estão esperando, venham e sejam batizados, invocando o nome do Senhor, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nosso Pai Celestial, agora depende de ti. Persuadir o homem, eu tentei, mas induzir o homem, eu não posso. E tu nunca trabalhas contra a vontade de um homem, porque se um homem ou mulher está predestinado para a vida eterna, quando a luz de Deus brilha sobre aquela semente, ela terá vida. E se há vida em nosso meio nesta noite, Pai, que tu brilhaste tua luz sobre ela, e eles têm visto a verdade, que eles possam ir humilde e docilmente para o tanque, para serem batizados no nome de teu amado Filho, Jesus Cristo. Pois nós sabemos que cada pessoa na Escritura teve que ser batizada e rebatizada. Aqueles que não foram batizados no nome de Jesus Cristo tiveram que ser rebatizados. E o grande apóstolo que tinha as chaves do reino disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, para que vossos pecados possam ser perdoados, e então a promessa do Espírito Santo é para vós. Permite que isto possa ser executado nesta noite, de um modo total, Pai. Eu os entrego a ti agora. Toma estas poucas palavras e a meditação do meu coração, e possa isto ser aceitável diante de ti, ó Senhor. E ancora os teus filhos e dá a eles vida eterna. Salva todos aqueles que podem ser salvos, e cura aqueles que estão enfermos. Possa a graça de Deus descansar sobre cada um deles, enquanto os entregamos a ti agora, no nome de Jesus. Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu vou pedir à nossa irmã que toca o piano para vir agora. Só um momento, só mais uns 5 minutos. E se há alguém que deseja ser batizado agora, que fez a confissão e creu, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você crê nisso com todo o seu coração, não só por emoção, mas você crê nisto, e você está pronto para confessar que você está errado, e você não está se firmando em seus próprios méritos, mas naquilo que ele fez, e você está pronto para andar para frente, para tomar seu nome no batismo na água, se tornar um membro do corpo através do Espírito Santo, então o quarto das mulheres está à minha direita, e o quarto dos homens está à minha esquerda, com as capas e coisas prontas. Enquanto inclinamos nossas cabeças, nossa irmã toca, eu posso ouvir meu Salvador chamando. Seu líder de cânticos nos der uma pequena introdução disto. Com nossas cabeças inclinadas agora, o culto está nas mãos do Deus Todo-Poderoso agora. Para quem quiser ser batizado, quiser ir para os quartos de oração, orar pelo batismo do Espírito Santo, há instrutores aqui prontos para instruir ou fazer qualquer coisa. Possam as palavras não ter sido em vão, mas que elas possam executar o propósito com que foram faladas. Com nossas cabeças inclinadas, oremos agora. E onde ele guiá-lo, siga. Posso ouvir, meu... Agora ore, cada pecador. Posso ouvir, meu Salvador... Pôde você ouvi-lo chamar quando ele ressuscitou o homem morto nesta manhã? Posso ouvir? Poderia você ouvi-lo chamar quando você ouve a palavra brilhando sua luz no tempo do fim? Eu irei com ele, com ele. Está você desejando ir por todo o caminho? onde ele... Deus o abençoe, meu irmão. Os homens à esquerda, as mulheres à direita. Eu, onde ele me guiar, eu irei. Onde ele guiar... A Bíblia diz, tantos quantos creram foram batizados. Irei, eu irei com ele por todo o caminho. Eu irei com ele através do jardim, eu irei com ele através do jardim. O Espírito Santo, eu irei com ele através do... Se alguém for com as mulheres aqui para buscar o Espírito Santo, vá ao quarto da direita. Algumas de vocês, irmãs, instruídas do Senhor. Todo o caminho, onde ele guiar, pode você honestamente dizer que onde ele me guiar, eu irei? Deseja você fazer isto? E aquela pequena voz fala a você, irá você onde ele o dirigir? Observe a luz vermelha, vê a luz brilhando intermitentemente, estamos no fim do tempo. Onde ele me guiar, eu irei. Irei com ele por todo o caminho. Posso ouvir meu Salvador, como ele fala, através de sua palavra, em seu coração. Virá você agora, este é seu convite. Se isto acontecer antes de nos ajuntarmos outra vez, você foi advertido. Ouvir meu Salvador chamando, toma a tua cruz e segue-me. Onde ele... Agora queiram alguns dos irmãos, para a instrução, ir para o quarto aqui à minha esquerda, com os irmãos já se aprontando para o batismo, onde ele guiar, alguns dos irmãos ministros aqui, venham e ajudem-nos, entrem no quarto com eles. Irei... Onde ele me guiar. Você realmente quer dizer isto? Irei, eu irei com ele por todo o caminho. Agora, só um momento. Agora, se você ainda não foi batizado na água por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo, somente nos títulos, Pai, Filho, Espírito Santo, nunca houve uma pessoa em toda a Bíblia, nenhuma pessoa que foi alguma vez batizada na Bíblia no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, neste título. Nenhuma pessoa foi alguma vez batizada na igreja, na história, nos primeiros 300 anos deste lado. Cada uma foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, até o Concílio de Niceia, em Niceia, Roma, onde a Igreja Católica Romana foi organizada. Então eles substituíram os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Se há algum historiador, um ministro, qualquer outra pessoa no ar, na fita, que possa citar uma escritura ou um pedacinho da história onde qualquer pessoa foi alguma vez batizada de qualquer outra maneira, a não ser no nome de Jesus Cristo, até a Igreja Católica Romana em Niceia, Roma, você está obrigado a me trazer isto, para eu pedir desculpas. Não existe tal coisa. Não. E cada pessoa que foi batizada por imersão, que não foi batizada no nome de Jesus Cristo, foi ordenada, antes delas entrarem na glória, a voltar e ser rebatizada de novo. Agora, isto depende de você. Não há nenhuma escritura na Bíblia, onde alguma pessoa foi alguma vez batizada, usando o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, como as pessoas batizam hoje. É um católico, credo católico romano, que passou por Martinho Lutero e João Wesley e seguiu correndo em frente. E a Bíblia prediz que isto seria desta maneira, e que terminaria nos últimos dias. E a porta estaria aberta, como acabamos de passar pelas eras da igreja, para vermos isto. Isto depende de você. Eu sou simplesmente o mensageiro da mensagem. Mais uma vez, vamos crer nisto. As portas estão abertas, o batistério está cheio, e não há razão. Há capas prontas, e estaremos prontos para batizar nos próximos poucos minutos. Se você está aqui e ainda não foi batizado, mais uma vez vamos cantar, e você virá, não? Cumprindo, você diz, eu pretendo fazer isto um dia, irmão Branham. Este algum dia pode encontrá-lo como ele fez com o irmão Way nesta manhã, mas talvez a graça não o seguirá, como foi então. Você pode ir a qualquer minuto. Se você é jovem, se você viver além desta noite, e se você está com 70 anos de idade, você viverá mais que muitos de 10 anos de idade, e 15, pessoas de 30 anos. Milhares delas morrerão no decorrer desta noite. Isto é certo. Você não sabe quando você vai. Esteja certo, não arrisque nisto. Simplesmente recorde, você pode arriscar seu trabalho ou arriscar isto, mas não arrisque aquilo. Recorde, minha voz será testemunha na fita magnética de Deus no dia do julgamento contra isto. Mas agora pense nisto, enquanto cantamos outra vez com nossas cabeças inclinadas.